Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhor ministro, senhor secretário de Estado. Agradeço a presença do senhor ministro e do senhor secretário de Estado e vamos iniciar esta audição regimental. Como as senhoras e os senhores deputados sabem, a grelha destas audições regimentais implica três rondas. Na primeira ronda há uma intervenção inicial do membro do Governo com 10 minutos, depois, neste caso, o Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Meio Rural, depois haverá uma intervenção de cada grupo parlamentar de 5 minutos, com resposta imediata após a intervenção do grupo parlamentar da parte do Governo. Na segunda ronda haverá 3 minutos, também com respostas imediatas da parte do Sr. Ministro, ou de quem entender, do Sr. Secretário de Estado, e depois a última ronda é o tempo a dividir proporcionalmente entre o Governo e os grupos parlamentares. Depois, dadas estas informações, vamos então iniciar a audição e dava a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É um prazer voltar aqui para que possamos trocar impressões sobre o momento que se vive no setor agrícola e das políticas que estão a ser desenvolvidas. Eu gostaria de começar por falar naquele que é o tema de maior atualidade para a agricultura neste momento, que é, sem dúvida, a questão da reforma da PAC e o respectivo quadro financeiro que lhe está associado. Como sabemos, a Comissão apresentou no final do mês de maio a sua proposta do quadro financeiro plurianual, onde está, obviamente, incluído o orçamento da PAC, e a Comissão apresentou também, dois ou três dias depois, as suas propostas relativamente aos regulamentos da futura PAC 2021-2027. Trata-se, por isso, neste momento, de uma dupla frente de batalha que estamos a travar todos, o Governo, seguramente, todos os partidos políticos, no Parlamento Nacional e no Parlamento Europeu, as confederações agrícolas, enfim, todos aqueles que pugnam para que Portugal saia desta negociação com o melhor resultado possível. Como disse, temos esta dupla frente de batalha. A primeira, a questão do orçamento, ainda que esta não seja uma decisão que caiba ao Conselho de Ministros da Agricultura, cabe essencialmente ao Conselho de Assuntos Gerais, onde estão os MNES e também ao Ministro das Finanças, mas sobretudo ao Chefe de Estado e de Governo. Mas os Ministros da Agricultura não deixam de emitir opinião e de procurar influenciar nos locais próprios, a melhoria desta proposta orçamental da União. Como eu já disse publicamente, e fui inexplicavelmente incompreendido por alguns, e eu só explico essa incompreensão por desconhecimento da situação, porque, se bem se lembram, aquilo que eu disse foi que a proposta da Comissão, tal como está, do ponto de vista financeiro, se fosse imediatamente aplicada em Portugal, ela seria boa para os agricultores, uma vez que lhes permitiria receber mais 279 milhões de euros do que receberam ou recebem neste quadro atual, mas que seria má para o Orçamento de Estado, porque a Comissão propõe um aumento do cofinanciamento nacional, no segundo pilar, que duplica o esforço nacional. Ou seja, nós passaríamos de um esforço financeiro atual de 716 milhões de euros para um esforço de 1.479 euros. Mas juntando, portanto, a contribuição europeia e a contribuição nacional, o país ficaria com mais 279 milhões de euros do que tem neste momento. Por isso causou-me alguma surpresa a alguns líderes políticos, aparentemente não terem percebido esta realidade, que é muito fácil de contabilizar. A proposta do Governo é, obviamente, como disse desde o princípio, apesar das dificuldades que decorrem da redução do orçamento da agricultura, das consequências do Brexit, a posição do Governo sempre foi manter o atual nível de financiamento para a agricultura. E mantê-lo, desejavelmente, sem aumento do esforço nacional. É esse o objetivo pelo qual nos continuamos a bater e que considero que é realisticamente um objetivo alcançável, uma vez que estamos no princípio da negociação, não estamos no fim da negociação. As negociações, o ponto de partida é sempre substancialmente diferente do que o ponto de chegada. Mas o ponto de partida, tal como está, como vos disse, se o ponto de partida fosse igual ao ponto de chegada, os agricultores portugueses recebiam mais 279 milhões de euros do que recebem atualmente. Isto porque, como sabem, a Comissão, na sua proposta de orçamento, adotou dois critérios diferentes, com os quais, aliás, discordamos. A Comissão decidiu fazer um corte assimétrico no primeiro pilar, ou seja, nem todos os países foram tratados da mesma maneira do primeiro pilar, uma vez que uns sofreram cortes, outros ficaram numa posição neutral e outros sofreram aumento. Quer dizer que, na parte onde os cortes foram assimétricos, Portugal ganhou. É dos 5 Estados-membros que não só não sofreram nenhum corte, como beneficiou de um aumento. Um aumento de cerca de 160 milhões face ao quadro anterior. No segundo pilar, a Comissão adotou um critério diferente. Aplicou um corte simétrico. Isto é, aplicou um corte de 15% a todos os Estados-membros, sem exceção. E, portanto, nós não concordamos com esta dualidade de critérios, porque entendemos que, claro, que se justificou um corte assimétrico no primeiro pilar, atribuindo um corte maior aos Estados-membros que têm pagamentos mais elevados por hectare, mas no segundo pilar entendemos que o corte devia ser igualmente assimétrico, sendo menor, se tivesse que haver um corte, para aqueles Estados-membros que têm uma percentagem maior do seu financiamento no segundo pilar. Portanto, globalmente, nós estamos moderadamente satisfeitos com a proposta do primeiro pilar, estamos muito insatisfeitos com a proposta do segundo e gostaríamos de transpor para o segundo um critério similar àquele que a própria Comissão adotou para o primeiro e que até ao momento não nos deu nenhuma razão satisfatória, plausível, para a diferença de critérios. Porque a razão é que num pilar o critério é um e porque é que, ainda que da aplicação do critério do primeiro pilar nós tenhamos beneficiado, mas porque é que os critérios não são similares? Portanto, esta é uma discussão que está em aberto e é uma discussão que está a fazer o seu caminho e que eu penso que está a fazer o seu caminho com êxito para as nossas posições. Porque gostaria de vos lembrar que há uns meses atrás, 2-3 meses atrás, eu próprio, a então ministra espanhola e o ministro francês, decidimos reunir-nos para tentar adotar uma posição comum sobre questões que fossem comuns aos três países. E pusemos logo à cabeça, nessa primeira reunião, a questão do POSEI e a necessidade de garantir a sua manutenção nos níveis atuais. Objetivo que o governo português continua a prosseguir e que está ciente que é plenamente alcançável. Depois dessa reunião a três, divulgámos pelos nossos colegas e no dia, até ao dia do último conselho, que foi no princípio de junho, meio de junho, não? Já não me lembro bem, na primeira semana de junho, nós conseguimos que mais 8 Estados-membros se tivessem associado. Portanto, começámos de 3 Estados-membros, quais Portugal foi um dos impulsionadores, passámos depois para 6 Estados-membros e reunimos-nos em Madrid e assinámos um documento conjunto, além de Portugal, Espanha e França, juntou-se a Finlândia, a Grécia e a Irlanda. Depois, entre o dia 31 de maio e o Conselho que teve lugar no Luxemburgo, juntaram-se mais 8 Estados-membros, portanto passaram a ser 14 Estados-membros a manifestar a sua discordância com os critérios e com o montante orçamental da PAC. Durante o Conselho do Luxemburgo juntaram-se mais 5 Estados-membros e passámos a ter 19 Estados-membros e o ministro italiano, recentemente empossado, disse-me no final da reunião que se inclinava para apoiar também esta posição, não o fazia naquele momento porque, estando há poucos dias no governo, carecia, digamos, de fogo de retaguarda do seu governo. Portanto, estou convencido que a Itália se juntará. O que quer dizer que temos 20 Estados-membros a partilhar a nossa posição e a fazer parte de um grupo inicial de que Portugal foi um dos mentores. E, portanto, quando estão 20 Estados-membros a discordar da forma de repartição em 27, eu penso-me que há condições e o Comissário Europeu tem reiteradamente dito que isto é o princípio da negociação, que isto não é o fim da negociação, disse-o aqui em Santarém há poucos dias e estou certo que voltará a repeti-lo amanhã nos Açores, onde estará numa visita, numa iniciativa, numa das iniciativas do contexto dessa visita, em que eu próprio participarei. A segunda questão, para além da frente orçamental, tem a ver com a negociação da proposta propriamente dita. E há um conjunto de aspectos que são muito positivos para Portugal, e estou muito satisfeito de termos conseguido que a Comissão tivesse incorporado desde já na sua proposta algumas das nossas principais preocupações, que estão desde já salvaguardadas na proposta inicial, e que eram uma situação muito melhor do que aquela da posição de partida da anterior reforma. Pagamentos ligados. A Comissão não só admite os pagamentos ligados, mas como admite a manutenção do atual nível de pagamentos ligados que cada Estado-membro tenha. Portanto, o que corresponde integralmente a uma das nossas satisfações. Elegibilidade para os regadios. Portanto, outra questão que foi sempre para nós crucial nos contactos preliminares que nos últimos meses tivemos com a Comissão, onde reiteradamente afirmámos a necessidade de manter as elegibilidades para o regadio. Ela está contida desde já na proposta da Comissão, contrariamente ao que aconteceu na reforma antes de 2014, que Estados-membros que não os do último alargamento estavam excluídos de quaisquer apoios ao regadio. Mas há muitas coisas para resolver. Portanto, é necessário definirmos o que é o agricultor genuíno, que a Comissão pretende que viemos definidos, o que é a atividade agrícola, como se calcula a superfície agrícola, o próprio estatuto do jovem agricultor, a questão do capping, portanto, os pagamentos máximos. Como sabem, a Comissão propõe que se comecem a aplicar tetos máximos às ajudas acima dos 60 mil euros, para que tenham um efeito redistributivo. Propõe-se ainda um novo regime para o pagamento básico. Como sabem, Portugal foi um dos poucos países que o aplicou agora e que tem um efeito redistributivo importante. Trata-se de definir o que vai ser o novo eco-regime, que vai substituir as chamadas atuais regras do greening. A própria cálculo do novo regime base vai obedecer a um conjunto de novos critérios. Vai haver ainda um regime complementar para os jovens agricultores cuja não utilização no primeiro pilar terá de passar obrigatoriamente para o segundo, para reforçar esta componente. Temos ainda que tratar da questão também dos pagamentos ligados, como é que vamos aplicá-los, de forma igual à atual ou não. A pequena agricultura, que permite aqui um tratamento diferenciado, e que nós queremos ser mais ambiciosos nessa reforma do que aquilo que foi conseguido na anterior. As próprias regras da condicionalidade. Sei que estou a acabar, Sr. Presidente, só para passar aqui só 3 ou 4 botinhos, 15 segundos mais. Portanto, as regras da condicionalidade vão ser mais exigentes, uma vez que passam para as regras da condicionalidade algumas das atuais regras do greening. Portanto, as condicionantes ambientais vão ser mais fortes. A questão da flexibilidade entre os pilares, que se permite pode ser 15% ou até 30% transferido de um pilar para outro. A questão das taxas de cofinanciamento, que é a nossa principal batalha neste momento, mas nós não estamos interessados só que a Comissão nos baixe a taxa de cofinanciamento. Queremos baixar a taxa de cofinanciamento para que o esforço nacional seja menor, mas queremos manter o nível de apoio aos agricultores ao nível do atual, o que significa o aumento da coparticipação comunitária. Enfim, há um conjunto de outras questões que eu não vou ser fastidioso, porque tinha aqui várias páginas ainda relativamente a questões concretas que temos que tratar no âmbito dos regulamentos, mas vamos ter seguramente o próximo ano e meio, que eu acho que será uma matéria que vai demorar os próximos 2 anos, seguramente, ainda que seja a minha convicção que a questão financeira ficará encerrada antes das eleições europeias. Obviamente que a regulamentação da PAC não ficará concluída menos de 1 ano depois disso. Portanto, vamos ter aqui muitas sessões parlamentares neste mandato e no próximo, até que tenhamos fechado a questão. Agora, o que eu encerraria, Sr. Presidente, agradecendo a sua generosidade e descontando na minha intervenção seguinte o tempo que já ultrapassei, mas para vos dizer que, como comecei, 2 batalhas. O orçamento é aquela que nos vai mobilizar agora. Queremos manter o mesmo nível de apoios, é esse o objetivo que traçamos e que estamos confiantes nele. A segunda parte, não menos importante, que nestes aspectos da regulamentação, que são muito importantes para Portugal, tirar os maiores ganhos possíveis.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Peço desculpa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo abuso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos, então, agora iniciar a ronda pelos partidos políticos. E tem a palavra, em representação do PSD, a Sra. Deputada Rubina Berardo. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado E gostaria de pegar aqui numa palavra que o Sr. Ministro acabou de referir, que é a questão das batalhas, e no contexto da PAC. E acho que é importante sublinhar que nesta batalha o opositor do governo não é os partidos PSD e CDS, e que estamos aqui num esforço concentrado também por parte do PSD, por causa disso que também entramos também num acordo com o próprio Partido Socialista, quanto ao futuro quadro financeiro plurianual, onde o objetivo é precisamente fortalecer a posição negocial, esse é o nosso ponto de partida, fortalecer a posição negocial do país em prol, precisamente, do interesse nacional. E julgo que estamos aqui na mesma página, Sr. Ministro. Só que, por vezes, há aqui algum equívoco por parte do Governo, porque isto também não equivale a uma lei da rolha, também não equivale a um cheque em branco para a oposição. Nós temos que fazer também as nossas críticas construtivas também neste processo decisivo da negociação, porque sempre que há alguma crítica por parte do PSD neste dossiê da PAC, concretamente, às vezes o Governo reage tempestivamente, que é uma crítica à posição nacional, mas não são críticas construtivas, precisamente para robustecer essa precisa negociação. Sr. Ministro, portanto, tem afirmado que, por vezes, os elementos do PSD que contestam a proposta da Comissão para a PAC, que se deveriam de virar para o Comissário Europeu, porque pertence à família política do PPE. E é curioso que realmente, por exemplo, no Parlamento Europeu são precisamente os eurodeputados do PSD que têm manifestado as suas críticas à proposta. Ainda não ouvimos grandes críticas, por exemplo, por parte de eurodeputados do PS ou a pedir uma alteração profunda da própria proposta da Comissão. E aqui, Sr. Deputado, portanto, acaba por ser curioso até, porque nesta questão dos 19 países que bem se juntaram para criticar a proposta da Comissão Europeia, os 19 ministros da Agricultura, foi feita também muita questão mediática em torno, por exemplo, da ministra da Agricultura alemã também se ter juntado e bem a estas reivindicações conjuntas, mas convém relembrar que Julia Klöckner é da CDU, é do PPE, portanto, por vezes, esta crítica fácil de dizer que o problema está no PPE não é assim tão claro. Aproveito para perguntar se aquela crítica que fez, a questão que referiu o Sr. Ministro relativamente à necessidade de ser um corte assimétrico também no, na parte do segundo, assimétrico no segundo pilar, se isso também é completamente acompanhado por todos estes 19 ministros da Agricultura. E, portanto, nós reiteramos, o PSD volta a manifestar também aqui nesta audição, evidentemente, o seu profundo descontentamento pela proposta inicial da Comissão. Compreendemos que é um processo negocial em curso, mas principalmente a verba destinada a Portugal é algo que não pode merecer, evidentemente, a nossa concordância. E o Sr. Ministro voltou hoje a repetir aquela frase que a proposta é boa para os agricultores, mas má para Portugal. Pergunto-lhe se... Sim, mas o que acabou por ser, desta vez, corrigiu essa questão para ser a questão do Orçamento de Estado, mas como se o agricultor não fosse também um contribuinte para o Orçamento de Estado, que também o é, e também dentro dos próprios projetos agrícolas. Portanto, a questão, o próprio corte dos 15% em termos de apoio também nunca será bom para o agricultor português. E volto a dizer, como se o agricultor não fosse contribuinte para o Orçamento de Estado e haver aqui esta dicotomia entre classes profissionais. E depois também foi rapidamente ultrapassado também pelo próprio Ministro das Infraestruturas, que disse que seria uma bomba orçamental para Portugal dentro destes contextos da própria proposta da Comissão, e o próprio Primeiro-Ministro também, perante o Comissário Hogan em Santarém, também disse que não se poderia pedir esse esforço adicional em dobro a Portugal, quando acabou de sair de um processo de ajustamento, um forte processo de ajustamento, e nós acrescentaríamos também, onde aos autoridade acaba por estar também de forma encapotada ainda na vida do dia-a-dia dos portugueses, seja através das cativações, seja em termos das quebras brutais também de investimento público. Sr. Ministro, e também em termos de, no que toca à componente nacional do desenvolvimento rural, Gostaríamos de saber da sua parte qual é que é a segurança efetiva aos agricultores que os orçamentos de Estado pós 2020 irão efetivamente assegurar a verba necessária anual para os projetos agrícolas. E, porque hoje, já com as atuais taxas de cofinanciamento, o orçamento de Estado nem sempre assegura essa verba nacional necessária para alavancar atempadamente o investimento no setor agroflorestal. E, aliás, quando olhamos para a própria execução do próprio PDR 2020, isso também está refletido aí numa execução de 42%. Costuma dizer isso, e isso é verdade, e isso é um fato positivo, Sr. Ministro, ninguém vai dizer o contrário, mas também convém dizer que o próprio PDR de Portugal foi dos primeiros também a ser aprovados e implementados internamente, portanto isso também tem um papel aqui importante nessa comparação com os outros PDRs dos outros países. Portanto, também, por exemplo, fomos o primeiro país também a implementar a medida, por exemplo, dos jovens agricultores. Portanto, depois desta execução deve-se também maioritariamente também às próprias medidas agroambientais, aquelas que o Governo também começou também por criticar. E, Sr. Ministro, já estou aqui a exceder aqui o meu tempo e só queria colocar uma pergunta muito rápida com a tolerância do Sr. Presidente da Comissão relativamente a uma outra matéria que não tem a ver com a PAC, que tem a ver com a possível entrada da Macedónia na União Europeia. E se qual é que é o posicionamento do Governo de Portugal sobre este aspecto relativamente também às forte produção por parte da Macedónia para o setor do tomate e as suas possíveis implicações para Portugal? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder à Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Ministro. Tem 5 minutos.
Obrigado pelas suas palavras, sobretudo naquela parte em que referiu o empenho do PSD, do qual eu não duvido de que Portugal tenha o melhor resultado possível, porque nesta matéria, como noutras que têm a ver com o interesse nacional, nunca vi grandes diferenças de pontos de vista entre os diversos partidos, porque todos somos portugueses e todos estamos a fazer o nosso melhor para atingir o objetivo. Portanto, ainda bem que referiu que o PSD nesta matéria tem um papel, o PSD e os outros partidos, mas o PSD de uma forma particular, porque integra uma família política que é neste momento maioritária na União Europeia, portanto pertence ao maior grupo parlamentar do Parlamento Europeu, a maior parte dos comissários europeus são do PP, do partido onde o PSD e o CDS se integram, a maior parte dos ministros são do PP, portanto se há uma força política que tem influência na Europa, ela é, sem dúvida, a família política do PP. E, portanto, estou certo, por isso, que tudo farão, e que, infelizmente, a proposta da Comissão não foi melhor, porque, apesar de todo esse imenso poder e influência que têm, não conseguiram ir mais longe, o que quer dizer que nem toda essa força do PP, nem aquela que a família socialista e outras têm, foram suficientes para melhorar a proposta. Mas, de qualquer modo, penso que todos nós contribuímos de alguma forma, eu já lhe disse, as questões sobre as quais o Governo português debateu, em particular, pagamentos ligados, regadio, portanto foram questões que conseguimos influenciar positivamente a Comissão, e está lá, noutras questões, como é a questão orçamental, como lhe digo, naquilo onde houve tratamento separado entre os Estados-membros, nós ganhámos, fomos daqueles que tivemos uma posição favorável, onde o tratamento foi igual, tivemos um tratamento igual aos outros. Portanto, e é esta situação que queremos, apesar disso, melhorar, e eu não tenho nenhuma dúvida que todos os partidos farão o melhor para que tal aconteça. A senhora deputada voltou, eu voltaria a insistir no seguinte: a proposta da Comissão, tal como está, se fosse imediatamente aplicável em Portugal, era boa para os agricultores, porque os agricultores recebiam mais e continuavam a pagar os mesmos impostos. Os agricultores recebiam mais e continuavam a pagar os mesmos impostos. Ou seja, o aumento do esforço nacional não implica um aumento de impostos, implica uma redistribuição dos impostos que são, como sabe, o Governo tem no seu programa no aumento da carga fiscal. E, portanto, é óbvio que quais são as consequências? Serão para todos os portugueses, porque garantir mais 700 milhões de euros para a agricultura, elas terão de ser retiradas a outras políticas. Mas agora uma coisa é certa, este Governo, ou qualquer outro que lhe suceda, nos próximos 7 anos, tem de forçosamente colocar este dinheiro à disposição da agricultura. porque ele é de utilização obrigatória, ou seja, se o Estado-membro, Portugal, não colocar o seu cofinanciamento anualmente, então não pode utilizar o dinheiro comunitário. Portanto, essa é uma questão que não se coloca para os agricultores, nem se coloca para nenhum dos partidos que aqui estão. Não acredito que qualquer partido que está à volta desta mesa, se vier a ser governo nos próximos 7 anos, deixe de utilizar os fundos comunitários porque não põe a contrapartida nacional. Portanto, sobre essa questão, repito, esta é uma proposta boa para os agricultores, porque se ela fosse aplicada, daria mais dinheiro do que atualmente aos agricultores, sem que os agricultores, ou quaisquer outros cidadãos, vissem a sua carga fiscal aumentada. Portanto, o que teríamos de ver, repito, é que outras políticas teriam de ser afetadas para retirar de lá estes recursos. Mas esse é um cenário apenas teórico, não é? Porque a posição que o Governo tem, é, e estou convencido, com o apoio de todos, irá conseguir é reduzir este esforço e conseguir um apoio comunitário igual àquele que tinha no quadro anterior, apesar de haver uma redução muito drástica de mais, talvez na ordem dos 60 mil milhões de euros no orçamento da PAC. Portanto, é bom que tenhamos em conta que a proposta que a Comissão apresentou, e eu repito, a Comissão, onde maioritariamente há comissários do PP, de um Conselho onde maioritariamente há deputados do PP e de um Parlamento Europeu onde há maioria do PP Europeu. PPE. Não, peço desculpa, eu queria dizer PPE, o Partido Popular Europeu, não é? Portanto, por isso é que eu acho que quando 19 ministros da Agricultura se nos juntaram, todos eles discordando de todos os partidos políticos, é porque, de facto, não se reconhecem na proposta da Comissão e todos vamos fazê-lo para alterá-lo. A senhora deputada perguntou-me, ah, mas todos estão de acordo com tudo o que o senhor disse? Não, obviamente que não. Portanto, o documento que elaborámos não é um documento que tem um conjunto de detalhes, não é? Tem uma discordância geral contra o orçamento alocado à PAC, tem uma discordância geral contra os critérios de distribuição. Mas, obviamente, quando entrarmos na discussão de qual deve ser o critério, obviamente que aí, como em todas as negociações, teremos de ver para cada caso qual é a política de alianças que mais nos convém, mas não haverá, seguramente, unanimidades. A senhora deputada disse ainda que o Governo criticou as agroambientais atuais. O Governo nunca criticou as agroambientais atuais. Não é? O Governo criticou foi o desmando. O desmando, e eu gostaria de sublinhar, para usar uma palavra suave, o desmando que o Governo anterior fez das agroambientais. Porque foi um ato de total irresponsabilidade assumir contratos plurianuais a 5 anos, exorbitando em quase 200 milhões de euros o orçamento que estava afetado. Portanto, isto tem um nome, não é? Isto tem um nome. E o Governo atual já teve de resolver este problema. Então, já teve de resolver este problema. Contrariamente, gostaria de dizer, contrariamente àquilo que muito recentemente a senhora líder do CDS declarou, e que é de uma absoluta falsidade. Falsidade. Porque a senhora deputada da Associação Cristas disse há poucos dias, eu vi na imprensa, que tinha proposto o aumento do cofinanciamento nacional e que nós teríamos reduzido. Ora, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Uma vez que a doutora Cristas propôs à então Ministra das Finanças e a Ministra das Finanças enviou para um chefe de divisão a proposta que nunca mais saiu do Ministério das Finanças. Ou seja, o Governo nunca autorizou. Ao contrário, o atual Governo aprovou em dezembro de 2016 uma resolução do Conselho de Ministros onde expressamente autorizou o Ministro da Agricultura a aumentar o cofinanciamento nacional para suprir esse buraco financeiro que foi encontrado.
Obrigado.
Sobre a Macedónia, era só isso sobre a Macedónia, naturalmente que a política do alargamento da União, nós estamos disponíveis para ver qual é a proposta de contrato de adesão e sobre os termos desse contrato, o Governo pronunciar-se-á favorável ou desfavoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para falar em representação do Partido Socialista, o Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E dizer que realmente fiquei muito, muito satisfeito e cumprimento cordialmente a intervenção da Sra. Deputada Rubina Berardo, que mostrou e convidou-nos para o desafio de uma batalha. É isto mesmo. Estamos perante uma batalha difícil, uma batalha da negociação da PAC, uma batalha na qual desde já me disponibilizo para estar como companheiro nessa batalha a lutar pelos interesses de Portugal. E isso é, eu usei a palavra companheiro, sim, eu usei a palavra companheiro porque já vou usar a palavra camarada mais tarde. Porque faz realmente falta haver este sentido de batalha, este sentido de luta, Porque por vezes a nossa crítica também não leva mal, porque a nossa crítica às vezes às propostas que fazem, também reagimos como uma autodefesa nas nossas propostas. E isso é bonito que aqui tenha sido salientado por si e quero reiterar com satisfação. Porque o que nós vivemos neste momento é numa equação muito difícil. E eu já o disse aqui e repito, temos a sorte de ter o Sr. Ministro, que é um profundo conhecedor das negociações europeias e é um grande conhecedor da política agrícola comum, para poder, nesta equação, que é difícil como referi, esta equação é muito difícil, porque temos menos Estados a contribuir, há menos contribuição e há mais despesa. Como é que assim conseguimos ter maior financiamento para a política agrícola comum, quando a opção da Comissão foi já bem esclarecida? Ou seja, perante estes números é que temos que nos envolver numa batalha conjunta e defender. E isso foi aqui apresentado claramente por o Sr. Ministro, porque efetivamente não podemos entrar em demagogias. Porque é fácil entrar em demagogias, dizendo, quando eu negociei, trouxe mais. Quando eu negociei, fazia melhor. Mas está bem, mas podemos comparar o que não é comparável. Os parâmetros, as variáveis, tinha alguma a ver com as que se vive neste momento? Ou estou errado, Srs. Deputados? Tinha alguma coisa a ver com menos contributo? Nada. E na altura tivemos, e referi, o Sr. Eurodeputado Capoulas Santo, que deu um contributo grande. E é esse desafio que é necessário que agora seja, como aqui foi bem explicado. Porque esta demagogia de que efetivamente tem que haver mais dinheiro para a agricultura está a passar os limites. Tem passado os limites. E por isso é que eu tenho que perguntar mesmo claramente. Tem que ouvir. Ó, Sr. Deputado, vai ouvir, porque no último debate quinzenal, foi dito com estas palavras, perguntado, reprogramação em Bruxelas, que nós tínhamos entregue para injetar mais 240 milhões de euros na agricultura portuguesa. E o Sr. Ministro, quando chegou, retiraram esta proposta. Eu gostava que isto realmente ficasse esclarecido de uma vez por todas. O Sr. Ministro retirou uma proposta que trazia mais benefício aos agricultores portugueses. É que isto realmente não faz nenhum sentido e é preciso saber se isto está... Porque, segundo aqui percebi, realmente as negociações desta proposta inicial da PAC estão bem encaminhadas. Tem havido aqui, efetivamente, um grande esforço e dedicação. Começámos com poucos países, neste momento 19 e até possivelmente 20, o que é significativo. Há aqui alterações. Já foi esclarecido mais do que uma vez que realmente o investimento na agricultura e com estas propostas todas, nomeadamente os jovens agricultores, isso será salvaguardado. Agora, é com mais ou com menor esforço do Orçamento Nacional? Todos o merecem, mas o Orçamento Nacional também tem limites e também tem necessidades. Ou seja, há francamente uma aposta no desenvolvimento da portuguesa. Agora, fazer demagogia, fazer populismo barato, é que não é possível fazer. E agora termino fazendo também o apelo aos partidos de esquerda, que também na União Europeia, que tanto contestam, também participem ativamente. Também sintam que isto é uma causa nacional. Venham também para esta batalha. Se alguém quer ficar de fora nessa batalha, com uma demagogia, a dizer que quando eu estava cá era a heroína, quando eu estava cá é que fazia tudo bem, que fique. Mas, efetivamente, o que se trata aqui é de desenvolver uma política agrícola comum que sirva os interesses de Portugal e da Europa. E isso tem sido espelhado no comportamento que tem sido. Porque também vulgarmente se diz que o PDR, quer-se saber os números do PDR, já foi amplamente divulgado os números do PDR, já foi amplamente divulgado a execução, o número de contratos, já tivemos aqui a própria gestora, a Presidente da Autoridade de Gestão, a explicar caso a caso de todos os... Agora, efetivamente dizer que devia ser muito melhor e que é possível, e depois com os casos concretos, rapidamente se traz casos concretos, que quando vão ser efetivamente trabalhados e analisados caso a caso, percebe-se o porquê dessa situação. Isto não é fazer, não é dar um contributo para a política agrícola comum, isto não é dar um contributo para a agricultura portuguesa, isto é fazer demagogia, isto é aproveitar-se de situações pontuais em benefício próprio. E por isto reitero e cumprimento cordialmente a posição do PSD e mais uma vez me disponibilizo para o companheirismo da batalha, que penso que é uma batalha que é de todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também agradeço a sua questão e a oportunidade que me dá para mais uma vez esclarecer aquilo que acho na política que é o que existe de mais condenável, que é fugir à verdade. E eu gostaria, sobre isto, é um pequeno parênteses, tem sido uma tradição nos últimos anos de existir alguma elegância entre os ministros da Agricultura que sucedem, sem prejuízo, naturalmente, da crítica frontal, da crítica dura que possa existir, mas não me ocorre que tenha acontecido no passado, não me lembro de nenhum ministro de qualquer partido ter usado a falsidade como argumento para combater outro. Não é? E por isso lamento profundamente que isso tenha acontecido, e neste caso concreto. E eu, sobre este caso concreto, vou dizer já aos seus deputados que estou disponível para facultar toda a documentação comprovativa daquilo que vou dizer. Repito, estou disponível para facultar os documentos que comprovam a veracidade da minha afirmação, que é exatamente o oposto do que a deputada Cristas disse publicamente há alguns dias. A senhora deputada disse que o governo que ela fez parte, onde foi ministra da Agricultura, tinha resolvido o problema de financeiro, de conseguir suprir o buraco financeiro que criou ao ter aprovado medidas agroambientais em quase mais 200 milhões de euros do que estava orçamentado, propondo a Bruxelas uma reprogramação através da qual se passava de 15% para 20% o cofinanciamento nacional. Quer isto dizer que a senhora deputada, a solução que encontrou foi o Estado português que pague mais pelo erro eleitoralista que eu cometi quando, antes das eleições de outubro de 95, decidi aprovar candidaturas para além do dinheiro que tinha disponível. E quando cheguei ao Governo e confrontado com este problema e tentar encontrar a solução, fui tentar ver, uma vez que essa declaração tinha sido pública e está na imprensa, não só declarações da Senhora Ministra, como declarações do então Ministro Paulo Portas, de que iam injetar na agricultura mais 200 milhões de euros, assumindo o orçamento de Estado desse esforço. E eu fui ver o que é que o Governo anterior tinha feito para resolver este problema. O que é que o Governo fez? O que é que a Senhora Ministra Cristas fez? Duas coisas. Fez uma carta, uma proposta para a sua colega das Finanças, propondo-lhe preciso de mais 200 milhões de euros. E mandou para Bruxelas uma nota pedindo que o esforço nacional fosse autorizado passar de 15% para 20%. Ou seja, mandou para Bruxelas uma proposta que responsabilizava financeiramente o Estado em mais 200 milhões de euros, sem que o Governo a tivesse autorizado. Porque a Senhora Ministra das Finanças, e é este documento que eu estou disponível para facultar, o despacho que fez foi mandar a proposta da Doutora Cristas para um chefe de divisão do Ministério das Finanças, onde ficou a dormir até que o Governo acabou. Portanto, aquilo que a Senhora Deputada Cristas disse sobre esta matéria é absolutamente falso, não é? Portanto, ela não resolveu o problema e, pelo contrário, não resolveu o problema e anunciou publicamente, o que é comprovável dos registros da imprensa, que o tinha resolvido. E mais ainda, enviou para Bruxelas uma proposta responsabilizando financeiramente o Estado português, sem que o Estado português a tivesse autorizado a fazer isso. Qual foi a solução que tivemos que encontrar, meus senhores deputados? A solução que o Governo encontrou em dezembro de 2016 foi exatamente a mesma. Ou seja, foi encontrar, através do Orçamento de Estado, dinheiro para pagar o buraco financeiro que encontrou. E por isso, eu levei a Conselho de Ministros uma resolução que me autorizasse a aumentar o esforço nacional, não de 15% para 20% de repente, como a doutora Cristas propôs, mas, a partir de 2018-19, 1%, 2%, 3% cada ano, por forma a que, ao longo deste período, com o esforço anual mais reduzido do Estado, o problema fosse resolvido. Portanto, quando agora a senhora deputada vem dizer que propôs a solução e que o Governo que a anulou, portanto, é de uma absoluta falsidade. É de uma absoluta falsidade. Portanto, eu não poderia deixar essa questão em claro. O senhor deputado falou ainda da questão dos dados do PDR. Naturalmente que a gestão do PDR é uma gestão transparente. Todos os dados e os deputados, mais até do que os cidadãos, têm o direito a ter acesso a toda a informação e nem sequer era necessário que a Assembleia da República deliberasse que o Ministério da Agricultura ou qualquer outro Ministério tenha que facultar, isso faz parte da Constituição, faz parte dos poderes dos deputados, faz parte do Parlamento, na lógica da separação de poderes e, portanto, todos os elementos, não só do PDR como de toda a atividade do Ministério sem exceção, estão permanentemente disponíveis para os senhores deputados, que aliás vamos facultando à medida que nos vão explicitamente solicitando, mas esses ou quaisquer outros, naturalmente que os deputados têm tanto direito a acederes como tem o Governo, porque todos somos titulares de órgãos de soberania e sobre isso não há nenhuma dúvida.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipe. Antes de mais, quero agradecer-lhe a clareza com que expôs as falsidades do Sr. Deputado Cristas. Eu pensava que o caso estava esclarecido, porque já foi aqui bastas vezes referido, mas pelos vistos não estava suficientemente esclarecido e penso que mais uma vez o Sr. Ministro fez o favor de pôr os pontos nos is numa matéria que é importante e que importa esclarecer a toda a gente.
Devo dizer que não, este tipo de discurso não é nada que me agrade. Porque, como lhe digo, sempre houve respeito pela verdade e pela posição institucional de sucessivos ministros. E, portanto, temos assistido sucessivamente, não é apenas neste caso, a factos lamentáveis.
Muito bem.
Sr. Deputado, o Sr. Ministro fez a intervenção e nós tivemos que suspender o tempo, portanto, o seu tempo está outra vez a contar de novo.
Está bem. Não contava com outra coisa da parte do Sr. Presidente.
Como disse?
Não contava com outra coisa da parte do Sr. Presidente.
Ah, muito obrigado.
Também estou a contar com o justo.
A sua avaliação, justa. Muito obrigado.
Depois, clarificar a posição do Bloco de Esquerda sobre esta matéria, nós estamos inteiramente de acordo e suportamos o Governo no seu esforço de manter o orçamento comunitário da União Europeia, o financiamento para a agricultura portuguesa, por várias razões que, de uma modo sucinto, valia a pena sublinhar. Em primeiro lugar, porque a agricultura é um setor essencial do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista da soberania do nosso país. Depois, porque a agricultura é essencial para a ocupação do espaço rural e para o ordenamento rural, e sabemos como isso é importante por variadíssimas razões que certamente todos teremos presentes, nomeadamente no ordenamento do espaço rural, incluindo a floresta e a agricultura. Depois, porque coincidiria eventualmente os cortes na agricultura, atingiriam sobretudo zonas que também já são alvo de cortes dos fundos de coesão. Portanto, havia aqui uma dupla penalização de regiões do interior no momento em que o país está a fazer um esforço para recuperar regiões do interior e a agricultura é, do ponto de vista económico, um setor absolutamente essencial e do ponto de vista da coesão territorial é também um setor muito importante. E, portanto, tudo o que o Governo fizer para defender a manutenção do orçamento comunitário e não haver cortes nos investimentos na agricultura, tem o apoio do Bloco de Esquerda. Não nos revemos das críticas que fazem. Por fazermos críticas à União Europeia, estaríamos agora inibidos de defender a manutenção do orçamento comunitário. Era o que mais faltava, já que nós temos o ónus de suportar um mercado aberto e todos sabemos o que é que isso levou, por exemplo, ao setor do leite, já agora também tínhamos uma compensação que nos permita recuperar e desenvolver a agricultura nacional. Portanto, não se, já que estamos na festa, não sejamos os bombos da festa. Tínhamos também assento à mesa deste orçamento com uma repartição justa para a agricultura nacional. Sobre as questões das famílias, se é da família do PPE ou desta ou daquela família, infelizmente há membros muito pouco recomendáveis em algumas dessas famílias e não gostaria de ser companheiro de alguns desses membros pouco recomendáveis. A questão que eu lhe ia colocar, posto isto, era a seguinte. Unidades de gestão florestal. Como se sabe, o Bloco de Esquerda considera que isto é um esforço absolutamente essencial, e a palavra não estou a usar de uma forma gratuita, é um esforço absolutamente essencial para o ordenamento da floresta. Está aberto um aviso que concluía no dia 31 de julho para o registro e a apresentação das candidaturas das unidades de gestão florestal. É um passo em frente significativo que nós registamos, é um passo importante, mas deixe-me manifestar duas preocupações. Antes de mais, a escassíssima verba que é dotada para o financiamento, que é proposto ou que é determinado que se transfira do Fundo Florestal Permanente para a constituição de unidade de gestão florestal. 500 mil euros. Ora, uma associação, uma cooperativa que tenha que contratar um técnico e que, portanto, com ele gastará 20, 30 mil euros por ano, o que quer dizer que estes 500 mil euros estamos a admitir 15, 17, 20 unidades de gestão florestal. Ora, isto é um esforço absolutamente incipiente para aquilo que é preciso fazer no ordenamento do espaço florestal. E, portanto, deixo-me manifestar, Sr. Ministro, a nossa preocupação, enfim, pela escassez desta verba que, a nosso ver, devia ser consideravelmente robustecida. Depois, o próprio aviso tem alguns equívocos. Eu sei que algumas instituições que estão a pensar constituir unidade de gestão florestal já se dirigiram ao ICNF pedindo clarificação, porque diz, a dada altura, que cada candidatura deve ser a uma única unidade de gestão florestal, o que quer dizer que pode haver cooperativas que podem eventualmente estar limitadas no número de UGFs que podem constituir. Portanto, há aqui aspectos neste aviso que convém serem clarificados e nós gostávamos de facto de ver um maior empenho do Governo neste processo, porque ele, consideramos, repito, é essencial para o ordenamento do espaço florestal e este esforço que está aqui sinalizado é de facto demasiado tímido para as necessidades que existem. Finalmente, porque já estou mesmo a terminar, o aspecto das organizações de produtores. Elas são essenciais para promover a diversificação da produção, mas a legislação e a portaria que as enquadra é extremamente limitadora da constituição das organizações de produtores. Nós já falámos nisto várias vezes. E o Sr. Ministro, enfim, não, o problema continua por resolver. Na prática está constituída uma barreira à constituição de organizações produtores de certo tipo de produções que estão no seu início. Eu quero dar-lhe um exemplo. O caso das opúntias, ou para ser mais o nome vulgar é dos figos da Índia. É uma plantação que está a crescer, neste momento existe cerca de 800 hectares plantados e a tendência é de crescimento. Simplesmente é uma produção muito incipiente, está no seu início. E, portanto, exigir, por exemplo, para os figos da Índia, para a constituição de uma organização de produtores, que haja 1 milhão e 500 mil euros de produção, é praticamente bloquear a constituição de uma organização de produtores. Eu sei que no Ministério, em tempos, foi constituído um grupo de trabalho para rever esta legislação e que, por razões que eu desconheço, esse grupo de trabalho acabou por não produzir nada ou foi desativado ou coisa assim do género. Portanto, eu mais uma vez solicitava que fossem, ou com medidas transitórias, do que o Sr. Ministro ainda há pouco deu um exemplo, ou com medidas transitórias, ou com uma adequação mais ajustada ao estado de cada cultura, mas que fosse aberta à possibilidade, porque depois isso é determinante para a captação de
fundos. Deputado, agradecia.
Eu estou mesmo a terminar. Portanto, como se sabe, isto é essencial para a majoração na captação de apoios comunitários, e, portanto, plantações como estas e outras, que estão a diversificar a produção, estão a ocupar o interior, que estão alguns setores novos que estão a investir na agricultura, têm aqui uma barreira que de facto não conseguem ultrapassar e
isso, obrigado,
é isso acontece e é essencial que seja ultrapassado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder ao Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, pela questão que colocou. Gostaria de dar um esclarecimento prévio. Os 500 mil euros que falou são apenas destinados a despesas com a constituição das UGFs, só com a constituição, porque para o funcionamento das UGFs haverá um novo concurso com uma nova verba, depois de sabermos, obviamente, aquelas que foram reconhecidas como tal. Portanto, a despesa é só para a constituição e, de qualquer modo, estamos disponíveis, enfim, dentro da gestão orçamental que vamos fazendo e que sempre que nos permita, digamos, uma folga financeira numa medida por menor execução, podemos usar outra e admitimos, se necessário, poder mesmo para a constituição vir a reforçar esta dotação. Mas, de qualquer modo, é um primeiro passo que estamos a dar na constituição destas unidades que reconhecemos da maior importância e que registro com satisfação que decorreram de uma proposta do Bloco de Esquerda a quando da discussão da reforma da floresta. A outra questão que colocou sobre as OPEs é também uma questão que tomo boa nota e que considero a sua observação bastante pertinente e, dentro da margem de manobra que o Regulamento Comunitário nos permitir, estamos disponíveis para reduzir o volume da produção comercializada para este ou para outros produtos. Aliás, o Sr. Deputado de Estado tem vindo a trabalhar até, queremos inovar a legislação, designadamente para algumas entidades, como as cooperativas, por forma a que esse volume de produção mínimo seja multiprodutos. Ou seja, quando há uma cooperativa que tem várias produções, poder fazer o reconhecimento como organização de produção, desde que o volume mínimo comercializado, para respeitar os limites europeus, possa incluir mais do que um produto, facilitando assim a sua constituição e o acesso ao nível de apoio. Mas a questão que referiu sobre os figos da Índia é uma questão pertinente e tomamos boa nota e iremos certamente reduzir para números mais realistas esse limiar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, em representação do CDS-PP, a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, e dizer que, de facto, vejo com gosto que esta primeira, pelo menos a primeira metade desta audição, se tornou quase num debate anticristas, o que para mim é um gosto, porque vejo que, de facto, a Presidente do CDS causa bastante incómodo no Governo e nos partidos que o suportam, o que, na minha perspectiva, só vem mostrar a importância e o peso e a pertinência das críticas que o CDS tem vindo a fazer. Eu vou também questionar o senhor Ministro relativamente aos fundos comunitários, dizer-lhe que, sem antes lhe dizer que o CDS, que terá todo o apoio do CDS naquilo que é a defesa do interesse dos agricultores portugueses e a defesa de um melhor orçamento e de um reforço do orçamento comunitário para Portugal, mas também terá a nossa crítica relativamente àquilo que são as opções com as quais nós não concordamos. E começava falando de orçamento, Sr. Ministro, uma pequena nota, porque não quero de facto gastar o meu tempo com coisas que são passadas e que não nos levam a lado nenhum, mas o Sr. Ministro afirmou aqui que a Presidente do CDS fez afirmações falsas, e eu recordo que aquilo que foi dito, e que tinha, e o Sr. Ministro também disse que tinha sido entregue uma nota que depois corrigiu para a proposta, e o que eu lhe pergunto muito objetivamente, Sr. Ministro, é ou não verdade que foi entregue em Bruxelas uma reprogramação do PDR 2020 e que o atual Governo, o Sr. Ministro, quando entrou em funções, a retirou, porque foram estas as afirmações que a deputada Assunção Cristas, Presidente do CDS, afirmou. E o que eu lhe pergunto é ou não verdade que foi entregue uma reprogramação e que este Governo a retirou? Depois também recordo que o então candidato a deputado Capoulas Santos disse que pagaria com gosto a fatura dos 200 milhões, mas não vou por aí, porque de facto não nos leva a lado nenhum gastarmos há 3 anos quase sempre o mesmo discurso. Senhor Ministro, eu recordo que o PDR 2020, portanto, os programas de desenvolvimento rural sempre tiveram uma taxa de cofinanciamento de 25% dos Estados-membros e que a taxa de cofinanciamento de 15% que o anterior programa PRODER teve se deveu a uma circunstância muito particular, que era o facto de Portugal estar sobre assistência financeira, aliás, colocada por um governo do PS. E por isso teve esta benesse de reduzir o cofinanciamento nacional. Portanto, as verbas normais, habituais, que os governos, ou neste caso concreto, o governo português deveria pôr, seriam os 25% que historicamente sempre se puseram, e isso se traduziria em mais 590 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro, o Sr. Ministro comprometeu-se, aqui ainda afirmou hoje também, com um reforço de 155 milhões de euros no Orçamento de Estado para o PDR, mas eu relembro que esses 155 milhões ainda não se viu um cêntimo desses 155 milhões de reforço, as reprogramações que foram entregues não reforçam em nada a taxa de cofinanciamento, e que o Sr. Ministro empurrou com a barriga para depois de 2020 esse reforço de 155 milhões de euros. Depois dizer, Sr. Ministro, e por isso dizer, Sr. Ministro, que eu de facto, o CDS discorda em absoluto que esta proposta da Comissão, esta sua visão de que é um bom orçamento para os agricultores e um mau orçamento para o Orçamento de Estado. É de facto um mau orçamento para o Orçamento de Estado, se nós entendermos que o reforço e colocar dinheiro no setor agrícola não é um bom investimento para o Orçamento de Estado. E eu recordo que por cada euro do Orçamento de Estado que é colocado no PDR, há 3 euros de fundo comunitário e há 6 euros de privados. Ou seja, cada euro que o Orçamento de Estado coloca no PDR traduz em 10 euros de investimento, com mais crescimento da economia, mais emprego e melhor equilíbrio da balança comercial. E o que eu pergunto é, de facto, se é ou não, se o Sr. Ministro entende ou não que é uma boa aposta, reforçar a dotação orçamental do Orçamento de Estado no setor agrícola, e não é preciso olharmos só para a Alqueva. Por todo o resto, por todo o país, nós vimos o efeito que o investimento no setor agrícola se traduziu no crescimento, na dinamização do mundo rural e na criação de emprego e na criação de riqueza. Depois, Sr. Ministro, porque o meu tempo está a terminar, eu gostava de lhe perguntar, porque presumo, nos últimos dois debates quinzenais, a Presidente do CDS colocou ao Sr. Primeiro-Ministro questões sobre como é que estava, qual era o ponto de situação do projeto piloto de reflorestação das regiões, das áreas ardidas, mais em particular de Pedrógão. O Sr. Primeiro-Ministro, da primeira vez, nem sequer conhecia o assunto, da segunda vez, que foi no último debate quinzenal, respondeu que os planos regionais de ordenamento florestal estavam em elaboração e que brevemente seriam publicados, portanto mostrou mais uma vez não perceber do que se estava a tratar. Eu presumo que o Sr. Ministro tenha melhor conhecimento, como é óbvio, do assunto, e pergunto-lhe, Sr. Ministro, qual o ponto da situação dos projetos piloto de reflorestação, aonde é que eles estão, quando é que vão ser implementados? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder à Sra. Deputada. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada disse que as declarações da Sra. Doutora Cristas causaram incómodo. Eu digo sim, Sra. Deputada, causaram incómodo. Mesmo muito incómodo. Porque nenhuma pessoa de bem pode ficar não incomodado quando se falseia deliberada e conscientemente a verdade. E a Sra. Deputada São Cristas faltou deliberada e conscientemente à verdade quando falou da questão do PDR e da questão da reprogramação do PDR. Porque, Sra. Deputada, perguntou-me se é verdade que a doutora Cristas propôs para Bruxelas aumentar o cofinanciamento de 15%. É absolutamente verdade, Sra. Deputada. Só que o fez de forma completamente ilegal, sem nenhum mandato do Governo para o poder fazer. E, portanto, essa proposta, além de ser uma absoluta irresponsabilidade, é uma total ilegalidade. Porque decidiu assumir aumento da despesa do Estado em 200 milhões de euros sem que o Governo a tivesse autorizado a tal. E a prova disso é que este Governo, para proceder dessa forma, levou ao Conselho de Ministros uma resolução que foi aprovada no Conselho de Ministros de dezembro de 2016. E, portanto, eu fiquei mandatado para proceder a essa reprogramação, coisa que fiz imediatamente. Portanto, Sra. Deputada, quando a Sra. Deputada disse que tinha enviado para Bruxelas uma proposta de reprogramação, esqueceu-se de dizer que mandou uma proposta sem autorização, absolutamente ilegal e absolutamente inconstitucional. É só isso, Sra. Deputada. E já agora aproveito para lhe dizer outra coisa. Aproveito para lhe dizer outra coisa e para reforçar o meu incómodo pela deliberada e consciente falta de verdade. A Sra. Deputada disse igualmente, não sei se na mesma ocasião, se é momento próximo, disse que o Governo anterior tinha conseguido mais 500 milhões de euros para o segundo pilar, o que é outra absoluta falsidade, como a Sra. Deputada muito bem sabe. É que o Governo anterior anunciou repetidamente durante a fase da negociação anterior, e a Sra. Deputada Cristas voltou a fazê-lo recentemente, que o Governo português tinha conseguido mais 500 milhões de euros da dotação do PDR face ao programa anterior, quando isso é absolutamente falso. Aquilo que o Governo anterior conseguiu foi que da dotação dos cerca de 4 mil milhões que cabiam a Portugal e que foi uma verba sensivelmente igual à do período anterior, não houve um aumento de 500 milhões. O que é que desses 4 mil milhões, 500, o Governo foi isentado de colocar lá a comparticipação nacional. O que é totalmente diferente de dizer que conseguiu mais 500. Portanto, Sra. Deputada, quando se diz isto em público, para pessoas que não conhecem esse detalhe, essa não é uma declaração inocente, é uma declaração que falseia a verdade. Que falseia a verdade, Sra. Deputada. E, ouça, e com a diferença de que tudo isto é demonstrável. Tudo isto é demonstrável. E eu convido a doutora Cristas a confirmar documentalmente essa declaração, porque eu estou disponível para o fazer relativamente à minha declaração que acabei aqui de produzir. Do senhor deputado, quando eu falo na reiterada falta de verdade, com fins políticos e manipuladores da opinião pública, isso é muito feio, senhora deputada. É muito feio, senhora deputada. Perguntou-me ainda a questão dos projetos pilotos para a floresta. Não sei a que projetos pilotos se refere, mas o Governo criou, tal como se tinha comprometido, um projeto, se lhe quer chamar piloto, é designação sua, um projeto para o chamado Pinhal Interior. E esse projeto está em plena execução, tem mais de 50 medidas, algumas delas, não me lembro quantas, 7, 8, 10, são medidas florestais, que já estão em execução e que foram postas em execução por mim próprio, numa sessão em que estive presente, eu, o Sr. Secretário da Floresta, o Sr. Ministro Adjunto, em que fomos, no dia em que foram lançados os respectivos concursos, que estão neste momento a decorrer, quer no que diz respeito à agricultura, quer no que diz respeito às intervenções dos outros ministérios. Portanto, Sra. Deputada, esta é a resposta que lhe tenho a dar no caso das florestas, não é? Portanto, não, a dotação do programa é muito mais vasta, mas só no que há componente florestal, agrícola e florestal de respeito, já estão em execução cerca de 21 milhões. Bom, Sra. Deputada, portanto, se faz o trabalho de casa, poderá contestar o que eu acabo de dizer, não é? A senhora faz o trabalho de casa e o Governo faz o trabalho no terreno. Executa as medidas que anuncia, como é o caso deste projeto que acabámos de referir.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra... Deixa-me dizer, Sra. Deputada. Para que efeito? Pediu a palavra para que efeito?
Para a defesa da honra e da banca... distribuição... Para dois efeitos.
Não, eu peço-lhe desculpa, é que eu estava aqui um barulho do lado e eu queria ouvir a Sra. Deputada. Faz favor... Tem a palavra. Diga
para a defesa da honra, para dois efeitos, para a defesa da honra e para da bancada e para a distribuição de um documento.
Faz favor, Sra. Deputada, para a defesa da honra e para a distribuição de um documento.
Da honra, o Sr. Ministro voltou a afirmar aqui que a Presidente do CDS, a deputada Assunção Cristas, tinha mentido deliberadamente e eu quero que fique registado, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro, à pergunta, à questão que eu lhe coloquei, o Sr. Ministro respondeu de forma que prova que a Presidente do CDS não mentiu. Aquilo que a Presidente do meu partido disse foi que tinha entregue em Bruxelas uma reprogramação e que este Governo a tinha retirado. E essa afirmação, o Sr. Ministro, confirmou aqui que era verdade. Tudo o resto, Sr. Ministro, é a sua habilidade política para, e que faz com que a sua habilidade política para mostrar que, da forma, se o Sr. Ministro considera que não é a melhor forma, tudo o resto. Agora, as afirmações foram estas e o que eu lhe perguntei é: foi ou não é ou não verdade que o Sr. Ministro retirou a reprogramação? Relativamente aos 500 milhões de euros, Sr. Ministro, a primeira audição que o Sr. Ministro aqui teve, desde quando tomou posse, eu própria lhe coloquei essa questão. E aquilo que a Presidente do meu partido disse não foi que eram mais 500 milhões, era que havia 500 milhões de euros que tinham sido, dos quais tinham sido decididos, cofinanciamento. Relativamente ao projeto que eu queria... parece-me que é uma discussão infértil, relativamente à distribuição de um documento, eu queria distribuir, por acaso não é um, são vários, relativamente ao projeto piloto. Em julho de 2017, a resolução do Conselho de Ministros 101A de 2017, que refere por diversas vezes, nomeadamente no seu ponto 4, a necessidade de implementar um projeto piloto que depois seria replicado. O documento de setembro de 2017, que é a primeira proposta do plano de revitalização do Pinhal Interior, que diz na sua página 7, em resposta, o Governo, nos termos do despacho tal, determinou que a unidade de missão para a valorização do interior passasse a ter sede no Conselho, tal, e ainda dos projetos-piloto de revitalização económica e social e de reordenamento florestal da referida área. Ainda diz depois que desenvolver um projeto-piloto que promove o reordenamento sustentado da floresta.
Obrigado, Sr. Deputado.
Mais documentos, Sr. Ministro, Sr. Presidente, desculpe. E um outro terceiro documento, é para distribuição de um documento, e um terceiro
documento... Está bem, mas faz favor, lê o título do documento e distribui. Está bem, por favor.
Eu só estou a anunciar
a sua colaboração.
Que vou distribuir, Sr. Presidente. Agradeço
penso
a colaboração. Penso que é um direito que me assiste.
Está bem, sim, Sr. Deputado, mas eu agradeço a sua colaboração, por favor.
Posso terminar o documento de dizer qual é o terceiro documento, Sr. Presidente?
Diga.
Posso terminar qual é o terceiro documento que eu quero...
Então faz favor, mas uma frame, então, por favor.
Eu acho que até falo depressa, Sr. Presidente. De janeiro de 2018, a resolução do Conselho de Ministros número 1 de 2018, que de facto desapareceu o termo de projeto piloto, mas que faz referência a toda a resolução do Conselho de Ministros 101A, onde refere mais uma vez a implementação de projetos
muito
piloto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Os serviços fazem a distribuição dos documentos. Senhoras e Srs. Deputados, vamos continuar com os trabalhos. O Sr. Ministro pediu também a palavra para a defesa da honra. Faz favor, Sr. Ministro.
Era só para dizer que, longe de mim, pretender ofender a Sra. Deputada, eu limitei-me apenas a desmontar as declarações que a Sra. Deputada do CDS referiu, Sra. Deputada Cristas, e que não são exatamente nos termos em que a Sra. Deputada Patrícia Fonseca acabou de referir, o que também é facilmente comprovável pelos registros de imprensa, a não ser que haja manipulação na imprensa das declarações, o que não é o caso, mas também não me ocorre que tenham sido desmentidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Feche-se, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado pela vinda a esta audição regimental. Trata-se da última audição regimental desta sessão e, portanto, quero iniciar por um tema que está também muito a preocupar muito o PCP, e então lá iremos à Política Agrícola Comum, mas quero iniciar pelas florestas e incêndios. Sr. Ministro, estamos muito preocupados com o comportamento que este Governo tem tido, quase que a mimetizar aquilo que foram os governos anteriores, nomeadamente na sua posição de que tudo estaria feito ou que tudo está a ser feito para corrigir. Ou seja, os incêndios de 2003 e 2005, depois os governos sucessivos de Sócrates e de Passos Coelho, também montaram a ideia de que tudo estaria feito, de facto, o que era para ser feito estava no terreno, alteraram sobretudo a legislação, melhoraram alguns aspectos no combate, mas de facto deixaram tudo na mesma, no essencial deixaram tudo na mesma, ou seja, na floresta, que é lá que começam os incêndios, que é lá que os incêndios se dão com a intensidade e que se viu em 2017, e de facto quando chegamos a 2017 tivemos a prova provada de que nem tudo estava feito. E por isso, Sr. Ministro, nós estamos muito preocupados, porque isto vem ser um obstáculo, acreditando e fazendo fé de que estamos a fazer tudo o que é necessário ser feito, é o primeiro obstáculo para que não façamos as medidas necessárias e tenhamos que implementar. E por isso alerto o Sr. Ministro, alerto o Governo, para que este bloqueio às medidas necessárias parte logo desde aí. E esta propaganda, esta posição de transmitir para as pessoas de que tudo está a ser feito, é a receita para os novos incêndios, para as novas catástrofes. E nós não queremos ficar colados a essas situações e achamos que está muito por fazer e pedimos ao Sr. Ministro que nos diga o que é que ainda está por fazer. Já que está muito feito, então digam-nos, será mais fácil dizer o que é que falta fazer. E é bom que seja esclarecido e com total transparência o que é que está a fazer. Porque temos que assumir uma coisa, em termos de incêndios, isto não se faz só num ano. Isto leva anos. Leva anos a fazer-se. Leva-se, mas com medidas e políticas e com medidas estruturais. E é essas políticas que nós vamos aqui pedi-las. E que nós temos que as trazer. Não é com a limpeza das valetas. Porque se fôssemos cumprir aquilo que foi feito, se em 31 de março tivéssemos feito a limpeza das valetas, tivesse todas, 100%, que não estão, nem hoje estão feitas. Como é que estavam hoje? Se em 31 de março tivesse a limpeza das valetas cumprida e tivesse tudo feito, como é que estavam hoje? Estavam na mesma e não estava resolvido. Portanto, há que assumir o balanço rigoroso do que é que foi feito, e em termos estratégicos, e em termos do que é que foi feito. O PCP aprovou e foi aprovado propostas do PCP, nomeadamente o que tem a ver com as audições trimestrais. Isto não é estar aqui a querer afrontar nem confrontar o Governo nas audições trimestrais. É necessário a gente ter informação documentada por parte do Governo. Onde é que ela está? Essa informação que nos permite monitorizar e acompanhar à semana, ao mês, as medidas que devem ser implementadas. Portanto, nós achamos que não devemos ser cúmplices desta política e então queremos questionar. Relativamente ao Orçamento de Estado, o artigo 152 é muito claro, mobilizar e executar fundos na área florestal. O Governo deve estabelecer como objetivo em 2018 executar 135 milhões de euros do PDR 2020. Para quê? Florestação e reflorestação. Sr. Ministro, diga-nos, o que é que está feito? Que projetos é que já estão feitos? Quantos milhões já foram implementados? O que é que está feito também em termos de estabilização de emergência florestal? Enfim, isto é fundamental, já que os seus deputados do PS estavam a dizer que estava a falar muito bem, aí está. O artigo 150, o Fundos do Portugal 2020 para a recuperação económica das áreas atingidas. O Governo abre concurso no âmbito do Portugal 2020 com a dotação de 80 milhões para apoiar projetos de investimento produtivo. O que é que já foi? Quantos projetos é que já foram? Quanto é que já foi implementado destes 80 milhões de euros que iriam gerar emprego nas regiões afetadas pelos incêndios? Artigo 155, Programa Integrado da Floresta, Defesa da Floresta contra Incêndios e Desenvolvimento Rural. Reforço de equipamento das corporações de bombeiros. Sr. Ministro, o valor para este ano seriam 10 milhões de euros. Os bombeiros queixam-se de que não sequer têm o equipamento de proteção individual adequado, onde estava previsto também no Orçamento de Estado 10 milhões de euros. Quanto é que foi gasto destes 10 milhões de euros, quer para concretizar, eram 20 milhões para concretizar em 2 anos, em reforço dos equipamentos dos bombeiros? Rapidamente, passar a outras questões, nomeadamente, cadastro florestal. Como é que estamos? Sr. Ministro, nós precisamos conhecer o que é que temos. O cadastro, em que situação é que está, foi adjudicado 250 mil euros para 10 municípios. Isso dá aproximadamente só para contratar um trabalhador. É impossível, não há condições para se fazer um cadastro florestal como é necessário e exigido, não só nas zonas atingidas, nas experiências piloto, mas em todas as regiões. Inventário florestal. Nós precisamos conhecer a floresta que temos. Precisamos saber, nós já sabemos que temos muito, olha, agora ainda temos tanto eucalipto, ele ardeu tanto, tem ardido tanto, mas os dados que temos são os resultados preliminares de 2010. O Sr. Deputado ri-se, olha, isto é muito sério, Sr. Deputado, está-se a rir de uma questão muito séria e que afeta as pessoas e afeta determinantemente a população que foi atingida. Portanto, se acha que isto tem piada, pois vá-se a rir para o pé dessas populações e virá como é que elas reagem. Parques de armazenagem de madeira ardida. Como é que nós estamos, Sr. Ministro? O que é que o Estado fez para garantir os preços que se garantiu em cumprir? Os preços, quer na terra, os preços, quer na recepção dos parques, quer para madeira triturada, quer para madeira E vou já terminar. E também, Sr. Ministro...
Agradecia, Sr. Deputado.
Mesmo para terminar, 10 segundos. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem recusado as ajudas às perdas de rendimento. Estou a falar de perdas de rendimento. Não é reposição, não é reposição de potencial produtivo, perdas de rendimento. Sobretudo nas culturas permanentes e também naquilo que tem a ver com a pecuária. Irá manter a recusa, Sr. Ministro, das recomendações da Assembleia da República de 13 de Abril. A Assembleia da República recomendou e aprovou recomendações favoráveis à criação dessas medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder às perguntas e aos comentários do Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Ministro.
Gostei de responder às suas questões. O Sr. Deputado diz que alguém terá dito que estudo está feito, já não é preciso fazer mais coisa nenhuma, não é isso? Não é? Não sei quem é que o Sr. Deputado ouviu dizer isso, não é? Não sei se foi algum... Não sei quem é que declarou isso, porque quem proferiu essa declaração é um absoluto irresponsável, não é? Alguém dizer sobre alguma matéria que está tudo feito e não é possível fazer mais nada, quer dizer, ou é demente ou é completamente irresponsável. Portanto, o Sr. Deputado, quando atribui essa declaração, era bom que dissesse a quem é que se refere, por forma a gente poder saber quem é o louco que está a ser citado por si. Porque só pode estar a citar um louco, não é? Porque é uma declaração que não faz o mínimo sentido, não é? É óbvio que nada está feito. Ouça, eu não sei quem é que se dá a entender, ao Sr. Deputado. Ouça, então diga lá quem... Então, mas ouça, diga quem é que dá a entender que está tudo feito. Porque quem dá... Ouça, porque quem dá a entender que está tudo feito é igualmente um irresponsável, não é? Portanto, o Sr. Deputado, era bom que, pronto, corrigisse a declaração que está a fazer. É óbvio que tudo não está feito, nunca tudo estará feito em tempo algum, não é? Mas outra coisa é certa, foi feito mais do que alguma fez em idêntico período se fez. Fizemos um esforço gigantesco todos, não foi o Governo. Foi o Governo, foi as autarquias, foram os cidadãos que se mobilizaram para limpar. Naturalmente, o Sr. Deputado sugeriu que é preciso limpar semana sim, semana não. É obviamente que o que se limpou em março, houve uma limpeza enorme, cresceu alguma vegetação daí para cá, óbvio, é óbvio, isso é de acordo com a natureza. Agora, muito se fez, ou mais fez-se mais neste ano, do que se fizeram em muitas décadas anteriormente. E é assim que queremos continuar a fazer nos próximos anos. Agora, dados objetivos, Sr. Deputado, nós estamos em condições de facultar, até ao ínfimo cêntimo, quais são as despesas feitas em cada uma das medidas. É a nossa função informar o Parlamento, agora, certamente não quero que eu traga para aqui de memória das dezenas de medidas, quais são os montantes afetados e executados a cada uma. Mas posso lhe dizer, por exemplo, relativamente ao PDR, às medidas florestais, que tem uma dotação de 500 milhões de euros, que foram apresentadas 7.025 candidaturas até agora, que dessas já foram analisadas 6.700, ouça, as 7.000 foram apresentadas, correspondem a 798 milhões de euros de investimento. Destas já foram analisadas 6.751, que correspondem a 711 milhões de euros de investimento. que destas já estão decididas 1.866, que correspondem a 286.587 euros, e que destas já estão enviadas para contratação 1.676, a corresponde a 156 milhões de euros de investimento, e que estão com termo de aceitação assinado 1.670, a que correspondem a 147.975 milhões de euros. Portanto, os dados, se quer saber cada uma das candidaturas de cada uma destas medidas, eu terei todo o gosto em facultar-lhes. Agora, o que lhe posso dizer também, com satisfação, é que dos 4 milhões de euros, 4.185 milhões de euros do PDR, estão assumidos no total 28 mil milhões, 28 dos 4 mil milhões estão neste momento assumidos 2,8 mil milhões, dos quais está uma despesa contratada de 2,7 mil, com pagamentos aos beneficiários já estão 1,7 mil milhões de euros, o que significa que existe neste momento uma taxa de compromisso de 79%, uma taxa de execução do FEADER de 43%, o que, repito uma vez mais, coloca Portugal no terceiro lugar do ranking dos países da União Europeia, dos 27 ou 28, aqui o Reino Unido ainda entra, com melhor execução do PDR. Portanto, cada uma destas medidas, como aliás decorre do requerimento que os senhores aqui pediram, estamos disponíveis a fornecer dado por dado em nome da total transparência, com a mesma transparência como colocámos os 25 mil nomes das vítimas dos incêndios com os pagamentos que efetuámos. Total transparência, senhor deputado. E quando me perguntou sobre isso, o Governo acolhe sempre as recomendações da Assembleia da República. E no que diz respeito aos incêndios, dissemos que estávamos dispostos para receber todas as reclamações. E essas reclamações foram todas vistas, foram todas decididas e foram todas respondidas. Portanto, não há nenhuma pessoa que tenha apresentado uma reclamação que não tenha tido uma resposta. Tem o quê, Sr. Deputado?
Eu agradecia que não houvesse
diálogo. Todas as decisões foram tomadas já depois do Congresso da CNA. Portanto, das 2.000 e tal reclamações que recebemos, e como disse, estávamos dispostos a alterar se houvesse razões justificadas, houve umas que fomos deferido e houve outras que não foram deferidas. Mas o processo está encerrado no respeito pelas recomendações da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Era só para dizer que, obviamente, não foram pagas aquelas que foram submetidas a controlo e que se viu que estavam desconformes com a legalidade. Foram 210 que não foram pagas porque estavam desconformes com a norma que pôs em execução essa medida. Todas as outras foram pagas ou foi dado ao interessado a resposta do deferimento ou indeferimento da sua reclamação.
Oh, Sr. Deputado, o senhor tem uma segunda ronda e uma terceira ronda que tem a oportunidade de voltar a colocar as questões e agradeço-lhe a sua colaboração. Muito obrigado. Eu queria informar a senhora e os senhores deputados, bem como o senhor Ministro e o senhor Secretário de Estado, que o senhor Presidente da Assembleia da República convocou para as 11:30 uma reunião de Presidentes de Comissão. Assim sendo, eu terei que ir representar a Comissão nesta reunião, que espero que seja breve, e pedi a vossa compreensão e colaboração, e pedia também que o Sr. Deputado Maurício Marques viesse assumir a presidência dos trabalhos, na medida em que o colega está sozinho, ele pediu ou representa o Partido Comunista ou dirige os trabalhos. E como o senhor é o deputado mais antigo que está na sala, eu pedia para vir dirigir os trabalhos enquanto eu vou lá em cima e depois virei de novo para a Comissão. Está bem? Mais antigo. Sr. Deputado, ele lhe perguntou idades, está bem? Nós estamos a tratar do deputado mais antigo, o deputado Maurício Marques, faz favor.
Ora, vamos então iniciar a segunda ronda desta audição e, Como é de vosso conhecimento, esta ronda tem 3 minutos para cada grupo parlamentar, resposta imediata do Sr. Ministro também de 3 minutos. Nessa medida, dava a palavra ao deputado António Lima Costa para a intervenção do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Ministro abordou já vastamente o tema da nova PAC, mas pela importância que o tema representa para nós, gostaria de o retomar, começando por clarificar a atual situação, o ponto da situação da reforma da PAC. Como já foi dito, o PSD celebrou um acordo com o Governo sobre os fundos europeus para apoiar o Governo e dar força à posição portuguesa, mas apoiar e dar força lá fora não pode naturalmente impedir que cá dentro o PSD alerte e clarifique perante os portugueses a realidade, a verdadeira realidade dos factos. E a realidade é esta. Sabendo já das dificuldades de partida decorrentes do Brexit e do estabelecimento de novas prioridades, o Sr. Ministro estabeleceu 2 objetivos muito concretos. Manter o mesmo envelope financeiro total que o anterior Governo tinha conseguido e, no primeiro pilar, em termos de convergência externa, tentar anular metade da diferença para a média europeia, o que significaria passar os pagamentos de 200 para 235 euros por hectare. Estas foram as metas definidas pelo Sr. Ministro. Ora, qual é o ponto da situação? Num primeiro momento, quando a Comissão Europeia vem propor um ligeiríssimo aumento das verbas do primeiro pilar para Portugal, o Sr. Ministro, como aliás há pouco fez, vem logo publicamente manifestar grande satisfação e cantar vitória. Ora, um ligeiríssimo aumento não é uma vitória, é uma enorme derrota para Portugal. Num segundo momento, quando a Comissão Europeia anuncia um corte de 15% no segundo pilar, o Governo, tentando confundir os portugueses e virando até agricultores contra outros portugueses, se nada se alterar, esse corte significará para o Portugal o envelope financeiro com mais cortes em toda a União Europeia. E, portanto, isto não pode ser escamoteado. E perante este cenário, isto decorre, não é falso, isto decorre do simples facto, conhecerá melhor do que eu, do facto de Portugal ter no segundo pilar uma percentagem muito grande no bolo, no envelope financeiro total por parte da União Europeia. Portanto, um corte de 15% no segundo pilar para todos os países significa para Portugal um corte que é o dobro, no envelope financeiro, o dobro da média europeia. Este é o ponto da situação que não pode ser escamoteado. Importa, por isso, perceber em concreto qual é a estratégia do Governo para resolver a situação. O Sr. Ministro já aqui disse que é o grande impulsionador e o mentor de uma aliança de países que visa reforçar o orçamento da nova PAC. Vamos aguardar. Naturalmente, a política de alianças com países que têm os mesmos problemas do que nós é uma via a seguir, ninguém pode pôr isso de parte, deve-se prosseguir essa via. Não deixo, no entanto, de registar que ouvimos também o Ministro da Agricultura de Espanha e de França dizerem que são os grandes impulsionadores e os grandes mentores desta política de aliança. E, portanto, excluindo esta intenção de, para consumo interno, o Sr. Ministro se apresentar como o pai, digamos, desta política de alianças, eu tinha 4 questões muito concretas para lhe colocar, que de certa maneira são reformulações das questões já aqui colocadas, para ver se têm efetivamente resposta ou não. E a primeira prende-se com a mais importante, que é a taxa de comparticipação nacional. Eu formulava a pergunta nos seguintes termos, porque aparentemente há uma divergência entre as declarações do Sr. Ministro e as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. E a pergunta é muito clara e muito objetiva e que, com um sim ou não, facilmente se responde. Os agricultores portugueses podem ficar descansados, os agricultores portugueses podem ficar descansados de que a taxa de comparticipação nacional será a necessária e suficiente para manter o mesmo envelope financeiro do anterior quadro comunitário, do atual quadro comunitário? Sim ou não? Defenderemos uma taxa de comparticipação nacional? Defenderemos uma taxa de comparticipação nacional necessária e suficiente para que o envelope financeiro seja o mesmo do atual quadro comunitário? Sim ou não? Porque, e convinha dizer se essa taxa de comparticipação...
Deputado, agradecia que terminasse.
Para efeitos, falta-me... É muito rápido. Convém saber... que eu fui interrompido já várias vezes pelo Sr. Ministro, convém saber se essas contas são feitas em preços correntes ou em preços constantes. Uma segunda questão tem a ver com a aceitação ou não de transferências de montantes da primeiro pilar para o segundo pilar, se sim, como pretende fazê-lo e quais os setores produtivos que serão afetados. Uma terceira questão que tem a ver com o forte dinamismo dos nossos agricultores e se refere à grande prioridade que todos devemos atribuir à floresta, ao reduzir,
Sr. Deputado, vamos quase em 5 minutos.
Termino então, vou à última, apenas para deixar um alerta no que se diz respeito aos cortes, à compensação dos cortes por via do Programa Horizonte Europa e pelo estabelecimento de um eixo dedicado à investigação e inovação agrícola, e era bom que Portugal defendesse que, no fundo, uma certa
fragilização
deste eixo para não sermos prejudicados em relação a outros países. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para resposta, dá a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Sr. Deputado, gostaria de corrigi-lo em duas declarações que fez, que não correspondem à verdade. Eu nunca defini, em tempo algum, como meta, que Portugal tinha como objetivo reduzir em 50% os pagamentos por hectare. Não, não. Em Bruxelas, uma jornalista fez essa pergunta, se seria bom Portugal convergir para a média. E eu disse, na altura, isso seria ótimo, como seria bom convergir para 50%, como seria bom convergirmos para tudo aquilo que seja acima do que temos hoje. Portanto, Sr. Deputado, por favor, não ponha declarações minhas, declarações que eu nunca fiz. E o Sr. Deputado voltou a cometer outro erro e a produzir outra declaração sem fundamento, e eu pedi-lhe, por favor, que fundamentasse a sua afirmação. Diz que Portugal sofreu o pior corte nos cortes da política agrícola comum. Portanto, eu posso-lhe facultar os dados disponíveis do Gabinete de Planeamento em que demonstram, pelo contrário, Portugal foi dos países que menos cortes recebeu na PAC. E a prova disso é que aumentámos no primeiro pilar e recebemos e tivemos um corte igual aos outros no segundo. Ora, como é que quem tem um ganho num pilar e tem um corte igual aos outros no segundo pode ficar pior? Não é? Portanto, não, nós temos as contas. São os serviços do Ministério que têm essas contas. Essa sua declaração não tem nenhum fundamento. Eu estou disponível para comprovar documentalmente a minha. Agradeço que o Sr. Deputado faça exatamente o mesmo. Não é? Fará o mesmo, certo? Não fará o mesmo. Não é possível fazê-lo porque essa demonstração é impossível. Não é? Depois disse que há uma aparente contradição, ou real, na sua opinião, entre aquilo que disse o Primeiro-Ministro e disse eu próprio. Não sei onde é que encontrou essa contradição. O que nós queremos, disse o Primeiro-Ministro, diz o Governo, digo eu próprio, queremos reduzir a taxa de cofinanciamento. Queremos reduzir a taxa de cofinanciamento, tanto quanto possível. Não é? Porque com isso reduzimos o esforço nacional. Mas queremos manter o nível de apoio aos agricultores. Ora, para manter o nível de apoio dos agricultores, se é aumentar o esforço nacional, só há uma forma de o fazer, é aumentar a comparticipação comunitária. É aí que estamos, obviamente, empenhados.
A pergunta não é essa, Sr. Ministro.
Então,
Sr. Deputado, vai haver, mesmo para as pessoas que fizeram a primeira intervenção e a segunda intervenção, a possibilidade de intervir numa terceira ronda. Portanto, pedi-lhe que usasse uma terceira ronda para esclarecer esse esclarecimento adicional. Sr. Ministro, faz favor.
Com certeza, mas não havia nenhum inconveniente em que se percebi mal a pergunta. Portanto, terei disponível. Aquilo que eu percebi é que o Sr. Deputado teria dito que haveria uma contradição porque sobre as taxas de cofinanciamento. Eu voltei a reafirmar qual é a posição do Governo. Reduzir a taxa de cofinanciamento para com isso reduzir o esforço nacional, mas manter o nível de apoio aos agricultores com o aumento do orçamento comunitário. E digo-lhe que é... O que é que prevalece? Como sabe, a taxa neste momento é de 15%. 16%, para sermos mais rigorosos. 16%, não é? E aquilo que a Comissão propõe é que a taxa do segundo pilar passe para 30%. Portanto, nós queremos reduzir de 30% tanto quanto possível. E estou convencido que vamos ter êxito nessa negociação. Porque já tive a oportunidade de falar por várias vezes com o Comissário, já lhe apresentei propostas concretas, para fórmulas concretas de cálculo para reduzir, e não vi nenhuma recusa liminar da Comissão. Portanto, é uma negociação que estamos a começar, e eu estou confiante que no final da negociação nós vamos manter o mesmo nível de apoio aos agricultores com menos esforço nacional. Que é esse o nosso objetivo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Nesta audição regimental que se situa naquilo que podemos chamar no primeiro capítulo do nosso verão, importa voltarmos às questões das florestas e àquilo que está a ser feito e àquilo que não está a ser feito. E principalmente numa divisão clara que tem que existir entre todos nós e principalmente nas nossas mentes, daquilo que é conjuntural e daquilo que é estrutural. E relembro e repiso aquilo que já foi dito aqui. Ninguém, no seu perfeito juízo, ou então não habita neste planeta, pode dizer que as batalhas e as guerras estão ganhas. Não é verdade? Todos nós sabemos que há questões estruturais, que há questões bem fundas na nossa sociedade que contribuam para que a questão das florestas e dos incêndios rurais não tenha uma resolução rápida e por varinha mágica. E eu relembro A questão da estrutura florestal é uma questão estruturante da nossa floresta. A questão do abandono rural e da demografia é uma questão essencial que não pode ser vencida de um verão para o outro. A questão das alterações climáticas, temos que ter consciência de que elas cada vez mais vão afetar aquilo que são a definição das nossas políticas e têm que ser combatidas e têm que ser prevenidas a longo prazo. A questão da ausência do ordenamento e da gestão florestal não se resolve de um momento para o outro. E é exatamente por isso que o ano passado, mais ou menos por esta altura, este Parlamento teve uma palavra decisiva, muito decisiva e significativa, naquilo que foi o contributo para a reforma da floresta ou do pacote florestal. Portanto, se calhar estávamos em boa altura de fazermos uma revisitação àquilo que está a ser efetuado, aquilo que tem tido mais sucesso e aquilo que tem tido mais dificuldade em ser concretizado. E eu relembro aqui que há questões essenciais. Os últimos dados que nos são apontados e que foram dados a conhecer muito recentemente continuam-nos a dizer que o número de ignições, apesar das condições climatéricas, não reduziram drasticamente. Só houve uma diminuição de 6% nas ignições. Por outro lado, a percentagem de área ardida comparadas a maio de 2017 e 2018 também nos revelam que houve uma diminuição aí sim significativa da área ardida. O que quer dizer que as alterações que foram feitas ao sistema de defesa da floresta contra incêndios estão a resultar. Mas não podemos baixar os braços, não podemos fazer de conta que as batalhas estão vencidas, porque esse balanço só se vai fazer no final deste ano em relação a este ano e provavelmente na próxima década em relação a uma série de questões estruturais que este Governo tem decidido enfrentar e implementar. Três questões. Sapadores florestais, reforço, não reforço, estão em funcionamento ou não estão em funcionamento? Plano Nacional de Fogo Controlado. Os planos regionais de ordenamento florestal, instrumento fundamental para que se resolva a prazo a questão das florestas. As entidades de gestão florestal, as unidades de gestão florestal, a questão das cabras sapadoras, as zonas de intervenção florestal e a sua interligação com as entidades e com as unidades de gestão florestal. As ações de supressão que já foram feitas. Portanto, Sr. Ministro, aquilo que importa hoje aqui sublinhar é exatamente isso. A mudança de foco. Neste momento estamos mais focados na prevenção, é aí que deve ser usadas cada vez mais forças, mais recursos e mais energias e, portanto, que nos pudesse fazer esse balanço neste primeiro capítulo do verão de 2018. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão colocada. De facto, assim é. Nós encetámos com a reforma da floresta um primeiro passo para uma mudança de fundo e de longo prazo da nossa floresta portuguesa, que será visível nos próximos anos e para a qual estão a concorrer um conjunto de medidas, uma parte das quais teve um papel e um contributo decisivo do Parlamento. E eu aproveitava, se me desse licença, que há pouco houve duas ou três questões postas pelo Sr. Deputado João Dias, a que eu não respondi, designadamente o cadastro e bombeiros, portanto, que não são matérias da competência do Ministério da Agricultura. Portanto, o cadastro é da competência do Ministério da Justiça, está a ser aplicado neste momento em 10 municípios. Infelizmente, na minha opinião, uma posição que respeito, como não pode deixar de ser, a Assembleia recusou a proposta do Governo que pretendia ter alargado a todo o país o início da execução do cadastro, acabou por ficar limitada a 10 municípios. Esse trabalho está a ser feito a decorrer com ritmo, com as dificuldades que encerra, trata-se de centenas de milhares de prédios, estamos a mobilizar recursos com contributos também do Ministério da Agricultura e é uma tarefa decisiva para que possam outros diplomas aqui aprovados terem depois execução concreta, designadamente o que tem a ver com as entidades de gestão florestal, que pretendem agrupar património, muitos deles através de contratos de arrendamento com os pequenos produtores. Ora, não é possível fazer um contrato de arrendamento se o prédio não estiver cadastrado, se não souber aquilo que é objeto do arrendamento. Portanto, o cadastro é uma peça essencial e determinante para que outras peças encaixem para a solução de fundo, que é gerir com escala e fazer o melhor ordenamento possível. Não é? É nesse sentido também que, dos vários diplomas, o Sr. Secretário de Estado das Florestas poderá, o tempo é escasso, mas eu poder dar-lhe a palavra para evidenciar, mas estamos a trabalhar muito nos chapadores florestais, vamos investir novas equipas a muito curto prazo, teremos até ao final deste mês de junho, portanto, faltam 2 ou 3 dias, 5 programas regionais de ordenamento florestal concluídos, e apenas os 2 que não estão, que é sobretudo do centro, isso deve-se, portanto, às alterações que decorreram do impacto dos incêndios, mas teremos concluídos a muito pouco prazo. Quer dizer, a mais de uma dezena de diplomas, falámos há bocado do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, das UGFs, portanto, e das medidas que já pusemos para estimular e apoiar a sua constituição. Portanto, todas as medidas da reforma estão a avançar, obviamente a avançar no horizonte curto de alguns meses, para uma reforma que vai exigir várias décadas, não é? Penso que 2, 3 décadas será o tempo necessário para que haja um impacto visível e inequívoco no nosso mosaico florestal à escala global. Mas não sei se ainda tem algum tempo, tinha quanto? 5.
3 minutos, mas...
Tenho de meio minuto, não sei se vale a pena, se calhar não vale a pena.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma quase telegráfica, porque os 3 minutos não dão para muito mais, tenho três tópicos. Um que diz estritamente ao Ministério da Agricultura, perguntar quando é que é promulgado o Estatuto da Agricultura Familiar, que já foi aprovado e que ainda não veio a lume, que eu saiba, porque é importante, porque depois existe um conjunto de normas e de legislação que tem que o complementar e, portanto, quanto mais tempo passa sobre a promulgação do Estatuto, mais tempo passará, com certeza, depois sobre a concretização de um conjunto de medidas que neles estão previstas. Depois, duas outras questões que poderão não ter a ver estritamente só com o Ministério da Agricultura, mas penso que o Ministério da Agricultura, provavelmente, ou desejavelmente até, deverá estar envolvido. Em fevereiro de 2017, portanto já lá vai mais de um ano, foi aprovada aqui uma recomendação para que fosse constituído um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo a participação da sociedade civil, organismos públicos, agricultores familiares, pescadores, organizações de produtores, etc., etc. Portanto, o objetivo é coordenar as diversas políticas avulsas no âmbito da alimentação e da nutrição e também tendo em conta que a diversidade nutricional dos alimentos e do seu modo de produção, aliás, à agricultura familiar, à pesca, etc., são condições fundamentais para a prosecução de políticas integradas que combatam a fome e a falta de nutrientes. Enfim, a resolução era bastante completa. Isto foi aprovado. Gostava de saber se porventura foi dado algum passo nesse sentido. Portanto, quando sei, neste momento, no âmbito da Cplp, Portugal provavelmente é o único que ainda não tem este Conselho formado, mas eu gostava de que o Sr. Ministro, se tivesse alguma informação, a pudesse dar. E, finalmente, uma notícia de ontem que me suscita uma pergunta. Uma notícia de ontem, publicada pelo Diário de Notícias, enfim, passa a publicidade, é sobre o comércio de madeira ilegal. Eu não sei se isto passa pelo Ministério da Economia, se pelo Ministério da Agricultura, mas, quer dizer, isto tem implicações também na agricultura, que grandes volumes de madeira ilegal do Congo estará a entrar na Europa através de Portugal. É ilegal porque é feito em condições de exploração ilegal, há uma organização que o está a denunciar, e, segundo essa organização, um volume desta madeira entra em Portugal porque não há fiscalização adequada. E o Portugal precisa, estou a citar, dá a Portugal os dados que o país precisa para garantir que os negociadores de madeira ilegal são punidos. As autoridades portuguesas devem tomar medidas contra a importação de madeira ilegal. Portanto, há aqui um delito ambiental no país de origem, um delito económico, eventualmente, e eventualmente entrar em concorrência com a madeira nacional. Portanto, eu não sei se porventura, a notícia é fresca, eu reconheço, se porventura chegou algum eco ao Ministério da Agricultura e que implicações é que isto está a ter no comércio de madeira a nível nacional. Se tem alguma implicação, se é irrelevante do ponto de vista da sua dimensão e é apenas um delito económico que tem que ser combatido enquanto tal. Portanto, não sei se o Sr. Ministro está em condições de dar alguma informação sobre esta matéria. Muito obrigado.
Sr. Ministro, faça favor para a resposta ao Bloco de Esquerda.
Muito rapidamente, Sr. Deputado Carlos Matias, o Estatuto da Agricultura Familiar, portanto, ficou assim que foi consignado na versão final. Inicialmente a proposta do Governo era da pequena agricultura familiar, mas tendo em conta o recebimento de alguns contributos que considerámos pertinentes, foi suprimida a expressão pequena agricultura, será portanto da agricultura familiar, foi aprovada em Conselho de Ministros, encontra-se neste momento no circuito de promulgação, não sei se já está em Belém, ainda não, mas portanto já normalmente o passo seguinte à aprovação em Conselho de Ministros é a remessa para promulgação, logo promulgado pelo Sr. Presidente da República e referendado pelo Primeiro-Ministro, segue para Diário da República. O Consan já está em Conselho de Ministros, mas ainda não foi objeto de aprovação em Conselho de Ministros. Portanto, o Ministério da Agricultura já remeteu a proposta para o Conselho de Ministros e está neste momento, portanto, no pipeline do processo de aprovação e de agendamento em Conselho de Ministros. Sobre a questão que falou do DN e da notícia que ontem também verifiquei, que eu também vi, relativamente à hipotética entrada de madeira ilegal proveniente do Congo, devo-lhe dizer que as três empresas mencionadas foram todas elas fiscalizadas em todas as remessas que entraram em Portugal e todas as entradas em Portugal foram tidas como conformes com a legislação nacional e comunitária. Portanto, não temos dados que permitam comprovar a veracidade dessa notícia, pelo menos no que diz respeito à entrada em Portugal dessa matéria-prima.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra à deputada Patrícia Fonseca, em representação do CDS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não sei se teve já a oportunidade de ver os documentos que eu pedi para distribuir e, como não respondeu há pouco, o que eu queria colocar, mais uma vez, relativamente ao projeto piloto, o Sr. Ministro disse que tem já duas medidas do PDR implementadas, mas aquilo que nós temos percebido das nossas idas ao terreno, porque temos ido com muita frequência ao terreno, é que as pessoas constatam que, de facto, há uma intervenção de emergência, não apenas na área agrícola e florestal, mas em todo, na reconstrução das habitações, etc. Portanto, houve um empenho e há trabalho feito naquilo que é a intervenção de emergência, mas que todo o resto do trabalho está por fazer e anseiam, de facto, por um trabalho mais de fundo, nomeadamente a questão do reordenamento e da reflorestação. E, portanto, o que lhe pergunto, e tendo em conta, muito objetivamente, e tendo em conta a resolução do Conselho de Ministros 101-A de 2017 de julho, em que o Governo resolveu efetivamente iniciar aplicar um plano de rearborização da floresta, um projeto piloto que depois serviria para determinar esse plano de rearborização, em que ponto se desistiu dessa ideia ou se adiou. Depois, Sr. Ministro, tinha uma questão, mudando de tema, mas voltando aqui ao PDR, o que eu lhe queria colocar, Sr. Ministro, tem a ver com os jovens agricultores. O último concurso que houve para investimento de jovens agricultores terminou em julho de 2017, portanto há um ano praticamente. Estava previsto no plano previsional de abertura de candidaturas de 2017 abrir um novo concurso no último trimestre do ano de 2017, situação que não aconteceu. Agora, o plano previsional de abertura de candidaturas que está agora disponível no site do PDR tem previsto a abertura de um concurso para jovens agricultores entre julho e setembro, portanto, de 2018. Mas quando vamos consultar as candidaturas a abrir brevemente, não está lá nada sobre jovens agricultores, só está uma medida para investimento para situações específicas de citrinos, problemas fitossanitários nos citrinos. O que eu lhe pergunto, muito objetivamente, Sr. Ministro, é, tendo em conta que os jovens agricultores só são considerados como tal até à véspera do dia em que fazem 41 anos, como é que o Sr. Ministro acha que um jovem agricultor pode, a um ano de distância, planear o investimento na sua exploração para poder apresentar a sua candidatura dentro do prazo, nomeadamente aqueles que têm 39, 40 anos e que, por exemplo, o que é que vai acontecer àquelas pessoas que estavam à espera de apresentar um projeto no final do ano 2017, concurso esse que não abriu e que vão ficar impossibilitados de abrir, de se candidatarem, porque quando abrir o concurso já terão mais de 41 anos e não poderão concorrer. Portanto, gostaria de facto de saber se esta situação está salvaguardada ou não. E mais, para terminar, mesmo relativamente às intempéries, porque foi um tema que ainda não foi, penso eu, aqui abordado, eu ouvi as declarações e sei que o Ministério, é prática comum quando há intempéries haver os técnicos do Ministério da Agricultura irem para o terreno para fazerem o levantamento dos prejuízos. Aliás, há um conjunto de projetos de recomendações ao Governo nesse sentido que me parecem que são, quer dizer, pedir ao Governo para fazer aquilo que costuma fazer, que os serviços costumam fazer, mas o que lhe pergunto, Sr. Ministro, é se houve, de facto, situações de perda de apenas colheita, produção, se há perda de potencial produtivo, e nomeadamente porque geralmente só são elegíveis as situações em que há seguro, como é que é no caso dos viveiros ou, por exemplo, das plantações que ainda não estão a produzir e que não podem, como é óbvio, ter seguro de colheitas, se há situações dessas ou não, que tenham de ser resolvidas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito sinteticamente, Sra. Deputada, relativamente aos jovens agricultores, gostaria de informá-la que vai abrir no mês de julho um concurso para jovens agricultores, um novo concurso com uma dotação de 43 milhões de euros. Portanto, em julho. Relativamente às intempéries, portanto, já temos todos... Desculpe? A sua questão era isso, e dizendo que há jovens que todos os dias fazem 41 anos, portanto, só se o concurso estivesse permanentemente aberto, é que todos seriam contemplados. Pronto, senhora deputada, portanto, todos os dias há pessoas que fazem 41, 42, 39, 37, 4, 19, todos os dias há pessoas que têm um aniversário, não é? E, portanto, para que todos aqueles que têm, esperam até ao último dia dos 40 anos para apresentar uma candidatura, obviamente que só poderão fazê-lo durante o período em que as candidaturas estão abertas. É tão simples quanto isso. Quanto às intempéries, Sr. Deputado, tenho aqui o relatório feito pela Direção Regional, que me foi apresentado pelo Sr. Diretor Regional da Agricultura do Norte, e que identifica quais os prejuízos, quais os concelhos, quais as freguesias, e que em suma se traduzem em prejuízos nas culturas, 500 hectares de bacieiras e pereiras, 200 de cerejeiras, 270 de vinho, 8 de mirtilos, 2 de morangos, 45 de hortícolas, 75 de cereais, num total de 750 agricultores. Trata-se de prejuízos, todos eles cobertos pelo sistema de seguros. Portanto, não há nenhum prejuízo assinalável em termos de infraestruturas que permita ou que justifique o acionamento da medida 622, como sabe, implicaria que tivesse havido um prejuízo no potencial produtivo não inferior a 30% na unidade administrativa que definisse para tal. Portanto, todos os prejuízos estão identificados, estão clarificados. Aliás, temos aqui até no relatório, foi apresentado um conjunto de fotografias sobre em cada uma das culturas, o tipo de prejuízos. Todos eles estão felizmente cobertos pelo sistema de seguro, que embora implementámos e que ainda o ano passado alargámos a alguns riscos, designadamente no que diz respeito à cereja. Eu, sobre a questão da floresta, passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, se o Presidente me desse licença, e ele responderia sobre a questão concreta que colocou sobre a floresta.
Muito obrigado. Senhora Deputada, relativamente ao Pinhal Interior, todas as medidas da floresta que são abertas especificamente para lá, isto é, com critérios adequados ao Pinhal Interior. Abriram até agora 3 medidas para o Pinhal Interior. A estabilização da emergência, 13,5 milhões de euros. Uma medida que só abriu para o Pinhal Interior, a 812, que vai permitir a alteração do perfil florestal, substituição eucalipto e pinheiro por espécies de crescimento lento, no valor de 2,5 milhões de euros. E um terceiro anúncio, que foi aberto para a substituição do pinho por pinho no valor de 4 milhões de euros. Estamos a trabalhar para abrir agora a medida 815 e na medida 815 a novidade é vamos regionalizar essa medida, isto é, a partir de agora, nesta medida, vamos fazer a abertura por região. Mas mesmo assim, no caso do Pinhal Interior, quando abrimos para o centro, vamos fazer uma para o centro e uma adequada apenas para o Pinhal Interior. É isso que nós entendemos como o grande projeto piloto para a alteração do ponto de vista do perfil florestal para o Pinhal Interior.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o deputado João Dias, em representação do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Ministro, ainda há pouco o deputado Fernando Rocha referia-se às questões dos incêndios e muito bem, contra o essencial daquilo que é preciso combater. As questões têm a ver com o ordenamento, com o planeamento da floresta, com os apoios e incentivos que têm que ser dados. Mas há aqui, é importante que o discurso bata certo com as práticas. E quando ainda há cerca de 15 dias visitei Drogon Grande, a maior queixa que as pessoas têm tem a ver com o despovoamento, com um sentimento de abandono que as pessoas têm. E, de facto, depois no Pombal,
confrontei-me com aquilo que é a prática, que é o encerramento do balcão da Caixa Geral de Depósitos no Lourençal. É um dos exemplos. Eu sei que o Sr. Ministro poderá, provavelmente irá dizer que é da competência de outro Ministério, mas o que é um facto é que isto está a afetar a floresta de todos nós, do qual o Senhor é responsável. E, portanto, estas medidas são medidas, cada vez que se fecha um balcão da Caixa Geral de Depósitos ou do CTT ou outro mais, os serviços públicos é condições favoráveis a um incêndio. E era isto que eu falava, que é necessário tempo, e concordo que é tempo, e temos que assumir isso, todos nós. Todos nós temos que assumir isso. Relativamente à questão do orçamento da PAC, para nós é inaceitável. E quando o Sr. Ministro já aqui o disse hoje, que os agricultores vão receber mais, nós entendemos que a preços constantes, a proposta da Comissão Europeia corta 10% nos pagamentos diretos e quase 30% no desenvolvimento rural. A verdade é que um euro em 2014 será muito diferente, não se compra a mesma coisa com um euro em 2026 ou 27. Portanto, tudo isto, quem vai suportar esta diferença vão ser os agricultores e, posteriormente, vão ser os consumidores, inevitavelmente. Relativamente, e muito rápido, relativamente àquilo que tem a ver com a taxa de execução do PDR 2020. O Sr. Ministro referiu e orgulha-se de uma elevada taxa de execução, mas vão chegando informações por parte dos agricultores e queixas por parte dos agricultores, nomeadamente o que tem a ver com os atrasos nas análises dos projetos, na sua aprovação e na sua contratualização. Portanto, em concreto, Sr. Ministro, se tiver esses dados, gostaria muito de saber qual é a demora, o tempo de demora média de um projeto, desde a fase de um projeto de investimento, desde a fase em que é submetido até à sua contratação. As queixas são muito relacionadas com aquilo, nomeadamente um pedido de alteração eterniza-se naquilo que tem a ver com as análises, os projetos não são resolvidos, uma demora muito grande na análise dos pedidos de pagamento, e queria saber se está disponível para publicar mensalmente os dados dos pedidos, quer de pagamentos, quer entrados, quer em análise, quer em despesas validadas por pagar. Porque no anterior programa do PRODER existia, isto é importante, esta informação, isto existia e atualmente não temos essa informação. O Sr. Ministro também fala de uma situação que é muito importante, e estou quase a terminar, que tem a ver com o criar, o Sr. Ministro há cerca de um ano que anda a falar disto, que é o criar investimentos financeiros alternativos para o apoio ao investimento. Instrumentos alternativos, financeiros alternativos para o apoio ao investimento. O que é que lhe quero perguntar é, que instrumento financeiro é este, Sr. Ministro? Como vai ser executado este instrumento financeiro? Quanto é que o Estado vai pagar? E de onde é que vem este dinheiro, relativamente a estes instrumentos financeiros alternativos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para dizer que concordo inteiramente consigo que uma política de desenvolvimento rural e regional não pode assentar exclusivamente na agricultura. Por isso, sempre que fecha uma escola, fecha um banco, fecha uma estação de correios, fecha o estabelecimento, naturalmente isso é negativo para o povoamento do interior. Não é? Todos estamos disponíveis para combater isso, e o Ministério da Agricultura está a fazer um esforço enorme, e os indicadores de evolução da agricultura portuguesa confirmam que o nosso esforço está a ser bem sucedido. Agora, ele obviamente tem de ser acompanhado por outros setores da economia. E é para isso também que o Governo está mobilizado, e designadamente quando lançou a unidade de missão para a evolução do interior. Orçamento da PAC. O Sr. Deputado acabou de fazer uma declaração que eu tenho de corrigir. O senhor disse que eu afirmei que os agricultores vão receber mais. Ora, eu não disse isso. Eu disse que se a proposta que a Comissão apresentou fosse aplicada tal como está, eles iriam receber mais. Mas é evidente que, só no final da negociação, é que sabemos se vão receber mais ou menos. A minha convicção é que vão receber o mesmo. E se conseguirmos o mesmo, já conseguimos uma grande vitória. Falou sobre a apresentação dos números a preços correntes ou a preços constantes. Sempre assim foi, Sr. Deputado. Em todas as comparações no passado foram sempre feitas a preços correntes. Uma razão simples, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o cálculo se faz sobre o último ano de cada período de programação. Entre o último ano, que é o valor em 2020 e o valor comparado de 2027 projetado. Portanto, a razão porque a base de cálculo comparativo são os últimos anos é que se usa preços correntes, porque é impossível perspectivar a evolução da inflação entre 21 e 27. Você sabe, para trás pode calculá-la, para a frente depende de um conjunto de variáveis, e por essa razão é que sempre todos os governos, em todos os quadros e em toda a Europa, os dados comparativos são sempre a preços correntes. Sobre os atrasos, naturalmente que nós temos vindo a fazer um grande esforço para reparar os atrasos. E gostava de lembrar que entraram até agora no PDR, na totalidade, 48 mil candidaturas, mas que só as candidaturas excepcionais do período dos incêndios foram outras 25 mil. E nós tivemos de mobilizar os mesmos recursos para passar à frente as 25 mil dos incêndios, quando estávamos a recuperar o atraso das outras 45 mil. Como já encerramos as 25 mil, já estamos de novo a recuperar o atraso dos PDR, mas estou disponível, como é óbvio, para facultar todos os dados que eu quiser sobre isso. Sobre a questão dos instrumentos financeiros, eu passava aqui ao Sr. Estado de Chato, o Sr. Presidente, a autorizar, para explicar o que é que está a ser feito, para além daquilo que já fizemos.
Sim, senhor, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, é muito breve. Aquilo que o Sr. Ministro acabou de dizer é que, na sequência do trabalho que foi feito no que diz respeito à colaboração entre o Governo e o Banco Europeu de Investimentos e o Banco do Conselho da Europa, e que se conseguiu, portanto, contratar um financiamento para o projeto Alqueva, portanto, está encerrado, portanto, e para o resto do país, portanto, para todo o programa de regadios que neste momento está em execução a nível nacional. Nós também estamos negociações com o Banco Europeu de Investimentos no sentido de podermos também encontrar formas de financiamento, nomeadamente para projetos de investimento da agricultura portuguesa. Já efetuámos um conjunto de reuniões, portanto, com os técnicos do BEI, que estão a ser coordenadas pelo Gabinete de Planeamento, e que pensamos que, neste momento, as coisas já estão adiantadas. O próprio BEI considerou que todo o processo de análise e ao mesmo tempo também de aprovação e contratação dos nossos projetos de investimento do PDR é um processo extremamente credível, portanto até nem estavam à espera de encontrar um processo que funcione e que deia, digamos assim, em termos de transparência e de credibilidade de análise desses mesmos projetos de investimento, e a partir daqui pensamos, portanto as reuniões estão a decorrer. Pensamos que até ao final do mês de setembro, princípio de outubro, podemos, portanto, dar informação concreta sobre quer em montante de financiamento disponível para o investimento, quer em termos das condições que devem obedecer esses mesmos empréstimos, uma vez que está-se a trabalhar também com a própria banca, no processo do financiamento, a banca, portanto, portuguesa também está envolvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, vamos iniciar agora uma terceira ronda e para a qual vamos ter 2 minutos a cada Sr. Deputado. Há 16 deputados inscritos e, por isso, gostaria que fossem, não excedessem o tempo, porquanto, para dar depois também tempo ao Sr. Ministro para poder responder às questões que são colocadas. Dar a palavra para uma intervenção. Tem 2 minutos, o Sr. Ministro depois terá 30 minutos para responder. Dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, em nome do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e os senhores deputados presentes. O Sr. Ministro, eu queria colocar algumas questões acerca do Programa Nacional de Coesão Territorial. Este programa foi anunciado, penso que se pode dizer, com pompa e circunstância por este Governo. O Governo tem vindo a anunciar que a esmagadora maioria das medidas estão executadas. O que acontece, Sr. Ministro, é que no território, no terreno, no meu distrito, no distrito onde fui eleito e onde resido, o distrito de Castelo Branco, Sr. Ministro, os resultados são nulos. Nós verificámos que as assimetrias, em vez de terem aumentado, de diminuído, aumentaram. Todos os indicadores pioraram. A perda de rendimentos aumentou, quando comparativamente com o litoral, o envelhecimento da população aumentou, o despovoamento também aumentou. Como o Sr. Ministro sabe, o Ministério da Agricultura também foi chamado para contribuir para o Programa Nacional de Coesão Territorial, com um conjunto vasto de medidas, entre as quais se alienta a deslocalização dos serviços do Ministério da Agricultura para fora das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, a georreferenciação de prédios rústicos através da implementação de sistemas pelos municípios, circuitos curtos de comercialização como forma de promover a ligação maior entre a produção e o consumo, políticas ativas para a fruição das áreas protegidas. Sr. Ministro, como lhe digo, no distrito de Castelo Branco não temos nota da implementação ativa destas medidas. E então perguntava ao Sr. Ministro Relativamente à deslocalização dos serviços para o interior, já foi feita alguma coisa? Quais foram os serviços? Para onde é que foram? Quantos trabalhadores é que envolveu? No que diz respeito ao cadastro rústico simplificado a implementar pelos municípios, quando é que vai abranger todos os municípios? Quando é que vai haver uma maior ligação entre a produção e o consumo que permita melhores preços à produção? Quando é que a classificação e a gestão das áreas protegidas deixará de constituir um entrave à atividade agrícola, como tem vindo a suceder? E, finalmente, Sr. Ministro, e termino já, Sr. Presidente, o que eu lhe perguntava muito concretamente é o que é que o Governo vai fazer? O que é que o Ministério da Agricultura, no que diz respeito às medidas que tem no Programa Nacional de Coesão Territorial, vai fazer? O que é que vai corrigir no rumo para começarem, finalmente, a reduzir-se as assimetrias? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Deputado Santinho Pacheco, queria que o Sr. Deputado repetisse qual foi o programa inicial que referiu, que o Sr. Ministro não conseguiu...
Coesão depois do fim.
Tem uma medidas do Ministério da Agricultura.
Muito obrigado pela sua atenção, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em matéria de respostas aos problemas resultantes dos incêndios florestais de 2017, tem a perfeita consciência que o Pinhal de Leiria, a Mata Nacional de Leiria, está no centro do radar da opinião pública. O Estado, o Ministério da Agricultura, não pode falhar na resposta à necessidade de recuperar e valorizar aquele património natural e florestal. Há um certo simbolismo histórico nessa tarefa que mobiliza a atenção dos portugueses, mas também porque o exemplo deve vir de cima. Quando o Estado falha, o cidadão, o privado, desresponsabiliza-se também. Sabemos que estão estabelecidas as condições para a recuperação das áreas ardidas nas matas nacionais e que há o desígnio de reforçar a referência ao Pinhal de Leiria como floresta modelo, como um espaço de ensaio e divulgação de modelos de silvicultura e de práticas culturais inovadoras, com uma gestão florestal sustentável. Assim, ponho-lhe três ou quatro questões muito, muito simples. Qual o ponto da situação da execução desse plano de florestação no Pinhal de Leiria? Qual o envolvimento das autarquias, populações e organizações da sociedade civil que, quanto mais próximo tiverem do desenvolvimento do projeto, mais o sentirão como seu? Qual o ponto de situação da gestão da venda dos salvados de madeira queimada nos incêndios de outubro de 2017? Que fontes de financiamento tem o Governo mobilizado nos trabalhos já em curso? E já agora, se me permite, Sr. Ministro, e uma vez que estamos a falar de matas nacionais, será que a tranquilidade e o bom senso já regressaram de vez à tapada de Mafra? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Nilza Sena, prepara a deputada Clara Martinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado e queria perguntar-lhe o seguinte. Sr. Ministro, ao longo do tempo, o Sr. Ministro foi criando algumas dificuldades na execução de muitos projetos. E a verdade é que já estamos mais ou menos a meio do checkpoint do meio do quadro e já poderá haver uma estimativa sobre projetos que, pela sua execução, se veja que estão comprometidos. E, portanto, o que eu queria saber, até por eventuais desistências que possam haver, é se, porventura, o Sr. Ministro já tem uma ideia do montante global financeiro que haverá até ao fim do 2020, atendendo a que, de facto, poderá haver, e eu não gostava que houvesse, gostava que o Sr. Ministro pudesse dar esta garantia, devolução de verba e, eventualmente, não haver execução. Sr. Ministro, como sabe, no Governo passado o PRODER foi executado a 100%, nós temos essa preocupação, 98,8%, Sr. Ministro, 100%, e, portanto, tenho essa preocupação e pergunto se já tem indicação do valor global que existirá até 2020. Queria perguntar também, Sr. Ministro, quando é que vão abrir, certamente, os concursos de jovens agricultores no mês de julho. Eu gostava também que nos pudesse dizer qual é que é a dotação que está prevista para este aviso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Lara Martinho, prepara Pedro Pimentel. Muito obrigado.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, ao longo das últimas audições, nós temos vindo a alertar o Sr. Ministro para a importância da manutenção dos valores do POSEI, em particular para os Açores, dado que a proposta apresentada pela Comissão aponta para um corte que ronda os 3,9%. Estamos a falar de 21 milhões de euros para os Açores, um valor demasiado alto face aos desafios que o setor agrícola ainda enfrenta nos Açores, um corte demasiado alto que prejudicará a resposta necessária aos aumentos de produção verificados nos últimos anos, mas também para garantir novos regimes de ajuda e, no fundo, assegurarmos a competitividade do setor agroalimentar açoriano. O ponto de partida é, de facto, mau, tendo em conta as nossas necessidades, mas também as nossas expectativas, mas acredito que com esta tripla ofensiva de alianças que tem existido, será possível chegarmos a um outro resultado. Falo, em primeiro lugar, do facto do Governo da República, conjuntamente com a Espanha e França, ter iniciado um processo e uma estratégia acertada, dado que já conta com 20 Estados-membros, como o Sr. Ministro já aqui referiu, ou seja, serão 20 Estados-membros contra, a discordar desta proposta, 20 dos 27, o que indica que parecem existir condições para uma alteração da proposta apresentada pela Comissão. Em segundo lugar, também a forte comitiva das regiões ultraperiféricas, que esteve nos últimos dois dias em Bruxelas e que reuniu com os comissários europeus a fim de sensibilizar a Comissão Europeia para a importância do POSEI no âmbito do desenvolvimento da agricultura nos territórios insulares. E em terceiro e último lugar, o encontro que decorrerá amanhã nos Açores, com a presença do Sr. Comissário Europeu da Agricultura e do Sr. Ministro, naquele que será mais um importante momento para demonstrar à Comissão a importância do POSEI para os Açores e para as RUP. Estes esforços de todos na defesa do POSEI são de facto elementos cruciais para que se consiga alcançar os objetivos pretendidos, e aquilo que eu pergunto, Sr. Ministro, é, tendo em conta estes desenvolvimentos e os vários contactos que têm estabelecido, se já denota alterações nas posições manifestadas por parte da Comissão e se acredita que será possível chegarmos a um outro resultado diferente da proposta inicialmente apresentada, particularmente para o caso de POSEI. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimentel. Prepara o deputado José Rui Cruz, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nos passados mês de maio, durante o mês de, e durante este mês de junho, mais propriamente dia 28 de maio, 1 de junho, e na noite de 21 para 22 de junho de 2018, no distrito de Vila Real, houve concelhos como Dalijó, Sabrosa, Vila Real, Chaves e Monte Alegre, que foram fortemente fustigados pelas intempéries. Foram afetados por um fenómeno climatérico de elevada intensidade, caracterizado de chuva torrencial e granizo, concentrando-se em poucas horas e originando elevados prejuízos a nível social, económico e agrícola. Há produções, Sr. Ministro, agrícolas, cuja perda agronómica e económica é total no presente ano 2008. Noutros casos, o efeito da violenta destruição desta intempéria é de tal forma que se fica comprometida para uma produção nos anos seguintes. É o caso de muitas vinhas, batatas, árvores de fruto, que além da perda total desta época, também serão têm aqui uma capacidade reduzida na sua regionalização, obrigando mesmo algumas replantações. O PSD já apresentou aqui, levantou algumas questões ao Ministério da Agricultura e apresentou aqui um projeto de resolução devido a estas graves situações causadas por esta destruição climatérica e as consequências futuras relativamente a isso. Considera que o Governo deve acompanhar e avaliar os melhores instrumentos financeiros e administrativos disponíveis para intervir no sentido de minorar impactos sociais e económicos numa região de elevada relevância agrícola para o país e para aquele distrito. Por isso, Sr. Ministro, gostava de saber, já me disse há bocadinho aqui também, que como é que está a questão do levantamento exaustivo, se já foi feito, e sei que sim, por parte da Direção-Geral da Agricultura do Norte, o levantamento exaustivo dos prejuízos causados por esta intempéria nestes concelhos e nestas freguesias. Também, se o Governo avalia aqui, que achamos que era importante, avaliasse aqui a possibilidade de declarar para estes locais uma situação de calamidade pública nestas freguesias afetadas pela intempéria e, consequentemente, mobilize os instrumentos necessários relativamente a isso. Disponibilize também um apoio financeiro de emergência. a todos os agricultores, vou terminar, Sr. Presidente, afetados por esta intempéria, para minimizar, sobretudo apoiar a reposição do potencial produtivo através dos programas comunitários do PDR 2020 e do VITES e outros. A possibilidade também de criar uma linha de crédito direcionada aos produtores das regiões mais afetadas para poderem repor o seu potencial produtivo. E, por fim, a possibilidade de isentar os produtores agrícolas afetados por essa intempéria nas suas contribuições para a segurança social. Está o Governo disponível para este, para ajudar os agricultores nestes grandes prejuízos que tiveram por causa destas intempéries? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado José Rui Cruz. Prepara João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, na sequência da intervenção que o PSD acaba de fazer, também o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução na sequência das intempéries registadas na região do Douro, nomeadamente que abrangeu os distritos, principalmente o sul de Vila Real, o norte do distrito de Viseu e também um bocadinho do distrito da Guarda. E na sequência desses fenómenos meteorológicos, verificámos que houve vários concelhos daquela região que foram bastante afetados e em que os prejuízos são bastante avultados para os agricultores daquela região. Sabemos que, de imediato, o Ministério enviou para o terreno as equipas das direções regionais para que pudessem fazer uma avaliação dos prejuízos avultados que foram verificados. Sabemos que houve um acompanhamento de perto dos agricultores, mas também, por aquilo que são os nossos contactos com as nossas regiões, sabemos que os agricultores daquela região debatem-se com problemas que têm a ver muito com a frequência com que estes fenómenos têm acontecido. O ano passado visitámos a região, aconteceu um fenómeno em tudo idêntico na região de Tarouca, nomeadamente com uma grande destruição da pera, principalmente da pera que já estava e da maçã numa fase bastante adiantada. Este ano acontece a mesma coisa e os prejuízos começam a ser com uma sequência bastante, com quase todos os anos a acontecer este problema, o que torna muito difícil a subsistência com esta periodicidade. Outra queixa que nós ouvimos com frequência no terreno é o custo dos seguros, o que torna difícil muitos dos agricultores pagarem os seguros. E sabemos depois que há outros que têm pequenas culturas e, como tal, não têm seguro e depois têm uma perda total nas suas produções. Por isso, Sr. Ministro, a questão que... E sabemos depois que há outros prejuízos associados, como destruições de muros, destruições de infraestruturas associadas, que também aconteceram na região. Por isso, Sr. Ministro, a pergunta que lhe colocava é se o Ministério já tem algum levantamento dos prejuízos globais na região, se aquilo que as equipas que foram para o terreno já fizeram algum, já dados sobre o volume de prejuízos na região, e o que é que o Ministério tem para nos dizer sobre aquilo que pode ser feito para ajudar aquilo que tem sido, com muita frequência, um problema grave para aquela, nomeadamente naquela região, naquele local do país, que tem acontecido com bastante frequência. Queria também perguntar ao Sr. Ministro se no próximo, uma vez que estamos a negociar um quadro comunitário, se em relação aos seguros agrícolas, que é um problema que nós constantemente ouvimos os agricultores questionarem, se está em marcha, se há alguma negociação que possa melhorar as condições de acesso aos seguros, porque os agricultores continuamente nos dizem que o custo para eles é muito problemático e que alguns não conseguem porque...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Porque o resultado que têm das suas explorações não lhes permite pagar o seguro e depois acontece aquilo que todos sabemos, é que muitos não o fazem e depois perdem tudo neste tipo de fenómenos atmosféricos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, foi ontem publicada a resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo que alargue os apoios e as medidas de ordenamento florestal a todos os concelhos afetados pelos incêndios em 2017. De salvar nestas recomendações, algumas delas, que reveja todos os diplomas publicados sobre os fogos ocorridos de junho a outubro de 2017 com vista à harmonização, para que seja igual entre todos os territórios, que inclua os concelhos de Mação, Gavião e Nisa no projeto piloto de ordenamento florestal previsto para o Pinhal Interior,
e também estende à aplicação da portaria número 9 de outubro, que autoriza o Fundo Ambiental a efetuar a repartição dos encargos relativos aos protocolos de colaboração técnica e financeira celebrado com os municípios de Dragão Grande, Figueirão dos Vinhos, Castanheira de Pera, Góis, de maneira que os concelhos que estiveram também tiveram significativas áreas ardidas em consequência dos focos florestais rurais ocorridos em junho e outubro. Portanto, é questionar se irá fazer, então, todo o esforço para cumprir estas recomendações. Uma questão relativamente aos agricultores, aos pequenos agricultores que são servidos pelo sistema de rega da Alqueva. Tenho aqui na minha mão diversas faturas, recibos de pagamento de pessoas que não usaram uma única gota de água. Uma única gota de água que fosse, o que revolta muito os agricultores, e este agricultor, por ter diversas parcelas, no total de 9,2 hectares, tem que pagar 536 euros. De dizer que este agricultor, muitas das vezes, se ele quisesse ter acesso, que não usa, mas se ele quisesse usar a água, tinha que pedir ao vizinho para passar a mangueira, porque não conseguia aceder à água sem ter que utilizar, passar pelas terras dos vizinhos. Portanto, isto é uma situação que deixa revoltada os pequenos agricultores, e está-lhes neste momento a ser sugerido que entreguem as terras no banco de terras. Ora, isto são mais estratégias de concentração da terra e de promoção do abandono do território, que é um facto. Também quanto aos cereais, para terminar a questão, quanto aos cereais. Portugal, pelo 5º ano consecutivo, Sr. Ministro, diminui a área instalada. E neste momento a campanha deste ano irá atingir o mínimo de 100 anos, ou seja, 121 mil hectares de cereais. Portanto, nos últimos 100 anos nunca se cultivou tão pouco. Está o senhor Ministro disponível para integrar na estratégia nacional para a promoção da produção de cereais uma medida que promova, pelo menos uma medida piloto, que venha a contemplar a viabilidade de trigos autóctones para que possa ser implementado trigos que são bem mais fáceis de implementar, sem requerer tamanha quantidade de água e solos menos férteis. Também estabelecer uma rede mínima de produtores de cereais, criando linhas de apoio diretas a esta produção.
Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Nuno Serra. Prepara a deputada Patrícia Fonseca, pedindo desculpa de não ter já dado a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. Sr. Ministro, venho-lhe falar do programa comunitário Vitis. Foi criada uma portaria, a portaria número 320 de 2016, que estabeleceu as normas complementares de execução do regime de apoio à reestruturação e reconversão das vinhas, para o período de 2014-2018. Nessa portaria estava lá descrito que as candidaturas ocorriam anualmente entre 15 e 31 de dezembro e também que os investimentos em vinha que se deviam encontrar integralmente executados até 30 de junho de 2018 para procedermos aos pedidos de pagamento do programa, considerando que este ano foi um ano especialmente atípico naquilo que foram as condições climatéricas, em especial no registro de precipitação contínua desde março, e que esse impedimento muitas vezes de fazer esses trabalhos na vinha acabaram por concentrar aquilo que era os pedidos de matéria-prima e que conduziu a essa ruptura nesse fornecimento de matérias-primas no âmbito dos sistemas de transporte. Sr. Ministro, a questão que lhe coloco é se considera o Governo que poderá, excepcionalmente, prorrogar o prazo previsto no artigo 13 desta portaria, não é? Que dizia que era obrigatoriamente teriam que executar estes trabalhos até ao fim de junho. E, portanto, saber se efetivamente o Governo dá aqui um sinal de esperança aos viticultores e a este setor que tanto precisa da nossa ajuda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Patrícia Fonseca, prepara a Lúcia Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria questionar o Sr. Ministro sobre a taxa, a previsível alteração da taxa Circa. Em 2017 foi alterado o regime de financiamento, de tributação, de cobrança da taxa Circa. Sr. Ministro, mudou-se da cobrança dos matadouros para que a taxa fosse cobrada no matadouro e também nas transações intracomunitárias e exportações. Também houve uma alteração de custo, de preço por quilo de animal para um preço por
por animal, o que na altura representou um acréscimo de custo para os produtores pela conversão que foi feita de quilos para peso, para o peso médio de cada animal. O Sr. Ministro tem dito sistematicamente que há um déficit, e é verdade que há um déficit de financiamento do sistema, mas sabemos bem porque é que esse déficit existe, é porque não há uma entidade que insista em não pagar a taxa de segurança alimentar mais que foi cobrada. O CDS sabe que está a ser, que o Governo está a rever o financiamento desta taxa para um sistema diferente que seja menos penoso para os agricultores, e o que pergunto, Sr. Ministro, concretamente é qual é que é o ponto da situação dessa revisão, mas também uma outra questão é, sabendo que o Tribunal já deu razão ao Estado por diversas vezes naquilo que diz respeito à cobrança da taxa de segurança alimentar mais, é para onde é que vai esse dinheiro quando ele de facto vier, se reverte para os produtores ou se reverte para o Orçamento de Estado, porque penso que isso é muito importante perceber, que não podem ser os agricultores a pagar o déficit crónico de subfinanciamento do sistema Circa, porque há uma entidade que não o paga e depois, mais tarde, quando a situação se resolver, os agricultores não serem ressarcidos dessas verbas. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra a Deputada Lúcia Silva, do Partido Socialista. Prepara a Deputada Manuela Tender, PSD, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Todos sabemos que a agricultura portuguesa tem, nas últimas décadas, dado passos de gigante no sentido da modernização. Em boa hora foi tomada a decisão da aposta no regadio, que transformou a nossa realidade produtiva e também introduziu novos e mais rigorosos meios de produção e de gestão da atividade agrícola. Também todos nós conhecemos e ouvimos falar nos avanços da agricultura portuguesa em setores tão diversos quanto os ligados às culturas tradicionais, como a vinha, o olival ou o amendoal, agora modernizados, e também ao nível do que se faz do melhor por esse mundo fora, como de novas culturas, como os pequenos frutos. Não nos podemos também aqui esquecer da produção pecuária nas suas diversas vertentes. Mas, Sr. Ministro, produzir não basta. É necessário vender e, de preferência, exportar, quer para os nossos mercados tradicionais, quer também para os novos mercados. Assim, Sr. Ministro, eu pergunto, Portugal tem neste momento mais mercados para os seus produtos agroalimentares do que tinha quando o senhor foi empossado como ministro? Portugal tem hoje mais mercados do que tinha no dia 1 de janeiro deste ano? Quais as perspectivas? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Manuela Tender e prepara a deputada Palmira Maciel.
Muito obrigada. Bom dia, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Durante o mês de junho do presente ano, o Distrito de Vila Real tem registado diversos fenómenos climatéricos atípicos, provocando elevados prejuízos materiais com impactos na economia da região e no tecido social do Distrito. Estes fenómenos afetaram muito recentemente concelhos como Boticas, Vila Pouca da Guiar, Peso da Régua, Alijó, Monte Alegre, Sabrosa, Vila Real e, com muito particular incidência, o Concelho de Chaves. Na passada noite do dia 21 de junho, o Concelho de Chaves registou um elevado nível de destruição, com impacto na cidade, nas vilas e aldeias do concelho e com especial incidência nas suas explorações agrícolas. Num curto período de tempo, a intensidade da precipitação acompanhada de granizo e trovoada foi tal que os prejuízos agrícolas e económicos são, em alguns casos, totais. Em algumas explorações agrícolas, o efeito da violenta destruição poderá comprometer toda a produção do presente ano e dos seguintes. É o caso de vinhas e de pomares, que para além do fruto para a próxima campanha que se aproxima, as plantas não terão capacidade de se regenerar, obrigando a replantações. Também a perda ao nível dos hortícolas em explorações pequenas e familiares representa um problema grave na economia local. O fim deste tipo de produção agrícola e a falta de rendimentos dos agricultores neste território acarreta, todos o sabemos, Sr. Ministro, o risco de abandono agrícola, cujos efeitos serão o abandono do próprio território, a falta de coesão territorial e a redução da biodiversidade ambiental que todos temos de acautelar. Perante a gravidade das situações causadas pela destruição climatérica e as consequências futuras na economia da região, consideramos que o Governo deve acompanhar e avaliar os melhores instrumentos financeiros e administrativos disponíveis para intervir no sentido de minorar os impactos sociais e económicos numa região de elevada relevância para o país. Assim, perguntamos, Sr. Ministro, já se procedeu ao levantamento exaustivo dos prejuízos causados por esta intempérie em todo o território do Distrito de Vila Real e, muito particularmente, no Conselho de Chaves? Pondera o Governo declarar a situação de calamidade pública para as principais freguesias afetadas pela intempérie e, consequentemente, mobilizar os instrumentos necessários? Será disponibilizado um apoio financeiro de emergência a todos os agricultores afetados pela intempérie? Pondera-se a adoção de outras medidas, como a criação de linhas de crédito direcionada para os produtores das regiões mais afetadas? Em suma, atendendo ao relevo da atividade agrícola na região, que medidas serão disponibilizadas aos agricultores?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a deputada Palmira Maciel. Prepara o deputado António Ventura. Faz favor, doutora, senhora deputada.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A agricultura familiar é de extrema importância para o nosso país, tanto no campo social, no campo económico, no campo ambiental e até no campo cultural, nesta manta de retalhos. A FAO considera um instrumento de combate à pobreza, às alterações climáticas, à perda de biodiversidade e consagrou o ano 2014 até como ano internacional da agricultura familiar. Abrange cerca de 100 mil pessoas, muitas famílias portuguesas e representa uma grande fatia da agricultura portuguesa. O programa deste Governo já o assinalava no seu capítulo Valorizar o Nosso Território, em particular no que se refere à atividade agrícola, florestal e ao espaço rural. Tem sido, por isso, assumida a agricultura familiar e a sua valorização como um dos objetivos do atual Governo. O Governo, reconhecendo assim essa importância, avançou com um conjunto de medidas no quadro da Política Agrícola Comum, que gostava de ouvir com mais detalhe a abrangência dessas medidas por parte do Sr. Ministro. Além disso, o Estatuto da Agricultura Familiar, agora aprovado, vai facilitar o reconhecimento das associações de produtores, linhas de crédito adaptadas, medidas específicas de apoio às atividades nas explorações agrícolas e, entre outras, que pedia para, com mais pormenor, as descrever. Como, por exemplo, os critérios para chefe da exploração agrícola familiar. Reconhecemos que se tratava de um desejo de muitos agricultores portugueses e, como disse já o Sr. Ministro aqui, têm sido muito ambiciosos em relação à agricultura familiar. O novo Estatuto da Agricultura Familiar vai ser também aplicado aos Açores, depois de uma proposta do Executivo açoriano, que pelos vistos teve o acolhimento favorável junto do Governo, e por isso gostava que nos esclarecesse também a abrangência dos Açores em relação ao Estatuto da Agricultura Familiar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado António Ventura. Prepara o deputado Francisco Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Três questões. Uma primeira tem a ver com o POSEI. Nós sabemos que a Comissão Europeia está nesta fúria cega de cortes. Esperemos que o POSEI não seja atingido. Mas neste momento a questão que se coloca é a seguinte. Se o POSEI eventualmente, esperemos que não, aliás, esperemos que se aumente as verbas for atingido, se a República está na disposição de compensar essas verbas que eventualmente se podem perder, sim ou não. Depois, Sr. Ministro, a Ilha Teixeira está a ser severamente atacada por uma seca sem precedentes. Só nos anos 70 é que tal aconteceu. Prevêem os agricultores que a quebra na produção de leite será de 40% este ano. Isto não tem um impacto negativo não só para os produtores de leite, mas para toda a economia da Ilha Teixeira e açoriana, uma vez que a produção de leite, como sabe e muito bem, é um sustentáculo económico dos Açores, para além de provocar uma indisponibilidade muito grande na alimentação para a bovinicultura. Bom, a primeira questão é saber se o Ministro tem conhecimento desta problemática severa e qual é que vai ser a solidariedade da República para com os Açores perante essa circunstância adversa. Depois, finalmente, relativamente às medidas para a produção de leite a nível nacional. Bom, Sr. Ministro, nós continuamos a estar nos últimos 4 relativamente à média do pagamento de litro de leite pago aos produtores. Somos sempre os piores na União Europeia há 28. Na última audição do Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado admitiu que nós tínhamos um problema de inovação nos laticínios em Portugal. E, portanto, o problema de inovação nos laticínios em Portugal era um obstáculo. Sendo assim, a questão que se põe depois da última edição da audição até agora é que medidas vão ser implementadas, que medidas vão ser planeadas, o que é que está a ser pensado para inverter esta problemática que nós temos de sermos sempre os últimos no fim da cauda da União Europeia a 28 relativamente à média de preço de leite pago aos produtores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, prepara António Lima Costa.
Deputado, muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar os senhores membros do Governo aqui presentes e voltar à questão das alterações climáticas e a sua relação com aquilo que é a agricultura enquanto atividade de risco. E a maioria de nós não faz essa relação. Pensamos nós que a atividade agrícola é uma atividade segura, muito previsível, mas não. E os recentes episódios que ocorreram nos distritos de Vila Real, de Viseu e da Guarda vêm-nos lembrar mais uma vez essa questão. Desta vez foi mais em Boticas, mais em Montalegre, mais em Chaves, mais em Vila Real, mais em Alijó e em Sabrosa. Mas em 2017 foram também atingidas outras regiões do país, em 2016 outras, em 2015 outras, em 2014 outras, e não estamos livres que até final deste verão também sejam atingidas outro tipo de culturas e outro tipo de regiões. Portanto, o ponto, e é esse o ponto que nos deve preocupar, é se há realmente fiabilidade nos dados levantados pelas várias direções regionais de agricultura e pescas. Em nosso entender, deve existir essa fiabilidade. Também devemos notar aquilo que foi feito em anos anteriores para situações análogas e com igual intensidade e, acima de tudo, pôr o foco naquilo que é o futuro e na fase negocial da PAC e do próprio 2030, cruzar essas duas no sentido do reforço do sistema de seguros, particularmente que seja garantido o seu cofinanciamento, mas também o seu aperfeiçoamento, particularmente no que diz respeito à abrangência, aos riscos cobertos e ao nível de apoio. Portanto, a pergunta que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é se está disposto a tratar esta batalha.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um acidente climático bastante adverso, caracterizado por uma persistente chuva torrencial e granizo, ocorrido à meia da tarde do dia 20 passado, originou elevados prejuízos agrícolas, especialmente nos pomares de maçã e cereja, nos concelhos de Lamego, Armamar e Rezende. Perante a dimensão dos prejuízos causados por este acidente climático e suas consequências económicas, impõe-se que o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural não se fique pela mera avaliação dos prejuízos. De facto, de que servem essas avaliações se elas se revelarem totalmente inconsequentes? Talvez elas se compreendam numa perspectiva de propaganda, mas não resolvem rigorosamente nada aos agricultores afetados. Sabemos bem que a queda de granizo e chuva são riscos cobertos pelos seguros agrícolas, financiados pela União Europeia, mas também sabemos que as indemnizações pagas pelas seguradoras ficam muito aquém do valor real dos prejuízos. Ora, Sr. Ministro, soubemos que o Sr. Presidente da Câmara de Lamego reuniu com o Sr. Secretário de Estado da Agricultura aqui presente e informa através do site oficial do município que, e cito, já se iniciou o levantamento dos danos sofridos, para os quais serão avaliadas formas de compensar os agricultores. Ora, fim de citação. A minha questão é muito simples. Na sequência dessa reunião com o Ministério da Agricultura, que a Câmara de Lamego teve, quais são, de facto, as formas de compensação a esses agricultores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, João Castro. Faz favor.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, 3 notas. Em primeiro lugar, sobre o PDR, ficou claro que a anterior Ministra da Agricultura deixou um problema, na ordem dos 200 milhões de euros por resolver, que entregou em Bruxelas uma reprogramação, que se esqueceu de dizer que não tinha autorização do Estado português para o fazer, logo era uma reprogramação ilegal. O atual Governo enfrentou o problema, para o qual o Ministério da Agricultura já encontrou solução, hoje aqui anunciada pelo Sr. Ministro. Para o Grupo Parlamentar do PS está claro quem falou verdade e, sobretudo, quem assumiu compromissos para os quais não tinha condições para cumprir para com a agricultura portuguesa. Atualmente, no PDR, e que verdadeiramente importa, dos 4 mil milhões de euros do programa foram assumidos cerca de 2,8 mil milhões, uma taxa de compromisso de 79%, com uma taxa de execução na ordem dos 42%. Portugal mantém-se, assim, ao nível dos melhores no contexto europeu na execução do PDR. Segunda nota sobre a floresta. O Governo está aí bem focado em duas áreas fundamentais. No envolvimento dos diferentes intervenientes, essencial num processo desta complexidade, e no desafio da reforma da floresta em curso, cujos resultados serão avaliados nos próximos anos. Quem disser que tudo está feito, está a ser irresponsável, foram as palavras do Sr. Ministro. Nunca tudo estará feito em tempo algum. Contudo, está em curso o que nunca foi feito até hoje. Fez-se mais neste ano do que em décadas anteriores, não só pelo Governo, é verdade, mas também pelo Governo, como é a sua responsabilidade. Terceira nota, em relação ao próximo quadro comunitário e às negociações em curso. O Sr. Ministro foi hoje, mais uma vez, claro. Já percebemos que todos os grupos parlamentares estão empenhados neste dossiê, quer considerando o cenário político na Europa, suscitando aos diferentes partidos que intervenham nos locais próprios, visando uma boa negociação, quer pelos partidos mais críticos em relação à Europa, mas que recusam, e bem, ficar fora deste processo. Partilhamos dos objetivos aqui expressos para a PAC, manter os níveis de apoio aos agricultores, evitar um aumento do esforço do Estado português. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra a intervenção e as intervenções que o Sr. Ministro aqui nos trouxe hoje, revelando mais uma vez que estamos num processo que tem avanços e recuos, mas que o temos de percorrer e que estamos a concretizar. O momento é de grande exigência, com decisões que nos influenciarão a todos para os próximos anos. Neste contexto, gostaríamos que fosse possível desenvolver os cenários possíveis numa abordagem da convergência dos 19 ou 20 países que já se manifestaram em desacordo com a atual proposta em discussão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para encerrar as intervenções por parte dos grupos parlamentares. O Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor. A quem agradeço desde já por ter estado aqui a coordenar os trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. No final desta audição, verificámos que grande parte das preocupações do Sr. Ministro e também do Partido Socialista foi na abordagem que foi feita no passado relativamente ao PDR. Verificámos que o Sr. Ministro gastou 9 minutos do seu tempo a discutir a questão da falsidade ou não falsidade do Ministro anterior. Ora, Sr. Ministro, o que o PSD se preocupa verdadeiramente não é com essa questão, não é com a questão do PDR das coisas passadas, é efetivamente daquilo que nos deve preocupar no futuro, que é isso, efetivamente a negociação da PAC. E garantir que no futuro, efetivamente, os agricultores portugueses vão ser verdadeiramente apoiados e não vão perder o apoio que tanto preciso é à agricultura portuguesa. Sr. Ministro, convém também trazer a esta comissão e a esta audição o problema das florestas. Nós temos vindo a assistir a que verdadeiramente aquilo que se tem falado mais da floresta não tem tido assento nesta comissão, nem propriamente no Sr. Ministro da Agricultura e Florestas. Grande parte daquilo que se tem feito e falado sobre a floresta assenta noutros ministérios e noutra cultura que não aquela verdadeiramente da floresta. E vou até dizer porque, ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, porque é que digo isto. É que ele é um conhecedor e eu aprecio muito o conhecimento que tem sobre a matéria e desde logo há termos que não se devem utilizar em gestão da floresta. A floresta não se limpa, a floresta faz gestão do combustível. Ou se dizer que se vai limpar a floresta, estamos a fazer muitas das vezes crimes ambientais de grande densidade. E por isso convém nós fazermos aqui a linguagem que as florestas merecem. E as florestas têm que ser tratadas como tal. Mas, e digo isto para dizer que mesmo até aquilo que foi falado e propagado da reforma da floresta e as medidas avulsas que têm sido tomadas, muitas das vezes elas próprias acabam por não ser complementadas com uma verdadeira política florestal. E vou dizê-lo. O Sr. Ministro teve aqui nesta sala e noutras a oportunidade de dizer, quando discutimos a reforma da floresta, que era uma reforma para o século. Ora, verificámos que, passados poucos meses, isto foi faz agora um ano, numa maratona parlamentar, passado poucos meses, essa reforma vinha a ser alterada por força do Orçamento de Estado. E posteriormente veio a ser alterada também em fevereiro de 2018, justamente pela gestão de combustível. Mas quero eu lhe dizer que houve diplomas mesmo que não estão a ser cumpridos. Desde logo, a gestão de combustíveis marcava prazos esses que não foram cumpridos, e não se vê qualquer reação relativamente ao Governo a uma produção legislativa que ele próprio produziu. Mas mesmo também na própria reforma da floresta, e nomeadamente na Lei nº 77 de 2017, introduzia, vou terminar já, Sr. Presidente, introduzia mecanismos de compensação para projetos de investimento florestal. Ora, o que isso está advertido na lei, a lei é de 77 de 2017, tem quase um ano, faz agora em agosto um ano, e não sabemos, não conhecemos do Governo, não se tem dito nada sobre essa matéria, como é que se vai fazer os mecanismos, como é que se processa esses mecanismos de compensação. Ora, há investimentos que querem ser materializados, que deveriam ir para o terreno, e não estão a ser porque, efetivamente, o Governo não se pronuncia sobre uma coisa que disse e pôs na lei em agosto de 2017. Sr. Ministro, eu vou terminar, o tempo
muito obrigado, é curto,
mas gostaria que, efetivamente, muito obrigado, Tivesse mais preocupação a este setor tão importante para a economia portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, como me referi há momentos, terminaram as intervenções dos grupos parlamentares. Agora o Governo, através do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, tem também 30 minutos para responder. Faça o Sr. Ministro. Muito obrigado.
E depois eu responderei à
dúvida. Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, vamos vir o tempo por três. Começa o Sr. Secretário-Estado Miguel Freitas, da Floresta e Meio Rural, que tem a palavra. Faz favor, Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de começar por responder à questão do Sr. Deputado Santino Pacheco, que tinha a ver com a questão do Pinhal de Leiria. Relativamente ao Pinhal de Leiria, aquilo que nós fizemos foram dois planos, o plano de corte e a preparação do plano de reflorestação. Relativamente ao plano de corte, podemos dizer-lhe, que foi uma das questões que colocou, que até esta altura foram cortados 203 mil metros cúbicos de madeira das matas públicas, no valor de 5.842.000 euros, portanto cerca de 6 milhões de euros, em 5 hastas públicas de venda. Estamos a preparar agora mais 5 hastas públicas para dar continuidade ao plano de corte. O plano de corte teve que ser ajustado porque o ano veio bom, felizmente bom, para a madeira em pé. Isto é, a madeira em pé, porque o ano foi mais úmido, aguenta mais tempo para ser cortada. E, portanto, estes ritmos da natureza precisam de ser percebidos também para a resposta seguinte. Relativamente à proposta seguinte, que tem a ver com o plano que estamos a preparar, tivemos três ideias-chave. A primeira, dá credibilidade a isto. Dá credibilidade significou envolver a Universidade Portuguesa em todo este processo. 7 universidades estão envolvidas na preparação deste plano. Este plano estará pronto em setembro. E, portanto, em setembro nós saberemos aquilo que vai ser o futuro do Pinhal de Leiria e das matas públicas do litoral do Estado. Em segundo lugar, transparência. Isto é, nós temos colocado toda a informação que temos num site do ICNF, demos conhecimento de toda essa informação às entidades que fazem parte do observatório local que está a fazer o acompanhamento deste processo. Portanto, terceiro elemento, participação ativa, quer das populações, quer das entidades que fazem parte deste processo. Nós percebemos que é preciso esse nível de participação, porque nem sempre aquilo que a ciência produz corresponde depois à expectativa das pessoas. Queremos compatibilizar ciência e aquilo que é o fator importante, que é o sentimento que as pessoas têm de pertença relativamente a esta questão. Eu gostava de aproveitar para, no quadro das questões que me foram colocadas, também clarificar alguns pontos e dar mais alguma informação. Senhores deputados, relativamente à gestão de combustível, e concordo inteiramente com a semântica utilizada pelo Sr. Deputado Maurício Marques, relativamente à gestão de combustíveis, este ano já executámos 1.386 quilómetros. Isto será apresentado no próximo dia 2, de forma muito esmiuçada, e, portanto, aquilo que vos deixo, 1.386 quilómetros de gestão de combustível, feito por parte mecânica ou por fogo controlado. O que vos posso dizer é que nos últimos 10 anos foram feitos 1.200 quilómetros. Isto é, nós este ano já executamos mais do que nos últimos 10 anos em matéria de faixas de interrupção de combustível. 35 milhões de euros estão envolvidos em todo este processo. Senhores deputados, entre Fundo Florestal Permanente, POCUR e PDR 2020, 35 milhões estão envolvidos neste processo. Senhores deputados, o que vos quero dizer é que é o equivalente, este ano, a tudo quanto se gastou no PRODER durante 7 anos em matéria de defesa da floresta contra incêndios. Isto é, este ano nós vamos gastar mais do que todo o PRODER junto 7 anos na defesa da floresta contra incêndios. 35 milhões de euros. Temos um programa inovador que são as cabras chapadoras. Muito importante, porque estamos a usar a silvopastorícia e estamos a trazer gente para o território. 4.800 animais em 39 projetos a nível nacional, em todas as regiões do país, que vão fazer gestão de combustível por via da silvopastorícia. Relativamente ao cadastro, eu queria dizer ao Sr. Deputado João Dias que está executado neste momento a 36,5% e que os 250 mil euros vão permitir que há um protocolo que vai ser assinado entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura, mais 250 mil euros, vão permitir, a partir do próximo mês, ter entre 50 a 60 efetivos a mais a fazer cadastro nos 10 municípios. Portanto, não é um, são mais 50 a 60 efetivos técnicos que vão fazer cadastro. Relativamente à questão das compensações e das servidões, o que nós estamos a trabalhar com a Ordem dos Engenheiros, portanto, há um grupo de trabalho feito entre o Ministério da Agricultura e a Ordem dos Engenheiros para decidir as questões da compensação aos agricultores, aos produtores florestais, relativamente à perda de rendimento sempre que haja o uso dos seus terrenos para fazer faixas de interrupção de combustível. Dizer-vos do ponto de vista da gestão, para terminar, para além da componente das unidades de gestão florestal, que o Sr. Ministro já referiu, das questões das zonas de intervenção florestal, que simplificámos e que estamos agora a analisar, mais 95 novas zonas de intervenção florestal. Fizemos um acordo histórico com os baldios, que iremos assinar em breve, para um modelo novo de capacitação-gestão em matéria de florestas.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Tem a palavra o Sr. Secretário-Estado da Agricultura e da Alimentação, o Dr. Luís Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à questão que foi apresentada pelo Sr. Deputado Nuno Serra, nomeadamente em relação à questão do vítis, do prolongamento do prazo, eu gostaria de dizer que nós, através da portaria que publicámos ano passado, que é 323/2017, no seu artigo 16, já prorrogamos, portanto, já prevê a prorrogação do prazo de 30 de junho para mais 25 dias. Gostaria também de dizer que o que está a pagamento até 30 de junho de 2018 são candidaturas que foram abertas em setembro de 2016, que tiveram a aprovação final em março de 2017 e que, até 30 de junho de 2018, tem que formalizar os respectivos pedidos de pagamento. Este é um processo que tem que ser devidamente bem controlado, uma vez que tem que estar tudo pago até outubro deste ano, para evitar devoluções a Bruxelas, o que já conseguimos, porque quando tomamos, portanto, posse, ainda houve uma devolução de cerca de 1 milhão de euros, uma vez que não foi feita a execução a 100%. De maneira que este processo está perfeitamente previsto, está perfeitamente controlado. Além disso, há também um mecanismo que todos os agricultores, os viticultores que queiram apresentar um pedido de pagamento até 30 de junho, mas não tenham feito a execução, podem também apresentar um pedido de adiantamento, claro que está sujeito à apresentação da garantia bancária, que sempre foi assim, e recebem logo 80% e têm mais um ano para a sua execução. Portanto, há mecanismos, neste momento, no terreno e em vigor, que permitem, aliás, como sempre houve, e que permite, digamos assim, resolver esse problema, e a própria portaria prevê, portanto, esse prazo de mais 25 dias. A segunda questão foi colocada pela deputada Patrícia Fonseca, que não está aqui, mas, portanto, o Sr. Ministro já disse que teve a gentileza, que vai para outra, foi para outra comissão, de nos dizer, e eu queria dizer o seguinte, ela pôs a questão da taxa circa. É certo que nós estamos a estudar, portanto, este procedimento, é uma situação que tem vindo a ser discutida com o movimento associativo, nomeadamente as respectivas confederações, no sentido de melhorar e aperfeiçoar o sistema de recolha de cadáveres. É importante também dizer que este programa de recolha de cadáveres custa, como todos os senhores deputados sabem, e a doutora Patrícia também o deve conhecer, cerca de 12 milhões de euros por ano, dos quais os contribuintes portugueses já contribuem com 8 milhões de euros para este total. Portanto, os senhores agricultores que apresentam, portanto, o abate dos seus animais, contribuem com 4 milhões desta verba. Portanto, não percebo muito bem como é que depois temos que devolver uma taxa de segurança alimentar mais, criada e bem pelo governo anterior, quando, no fundo, essa taxa é para financiar por toda esta operação. E para dizer também, informar que desta taxa de segurança mais, neste momento, nós temos uma dívida, até ontem, de uma única grande cadeia de distribuição, que se cifra em 15 milhões de euros. Portanto, essa é a dívida que neste momento existe de uma cadeia de distribuição para o financiamento da taxa de segurança mais. Felizmente, todas as outras cadeias de distribuição, as dívidas estão resolvidas, só apenas esta é que efetivamente não resolveu. É certo que nós não estamos parados, portanto, estamos mandado para a execução fiscal estas respectivas verbas, mas também, do outro lado, quando é feita a execução fiscal, é imediatamente constituída uma garantia bancária e suspende a execução fiscal. Portanto, este é o procedimento. E, por outro lado, em termos judiciais, este é um processo que ainda circula, portanto, nos tribunais, ainda não está decidido e não sabemos ainda qual será a decisão final sobre isto. O que sabemos neste momento é que temos essa dívida de 15 milhões de euros, como também temos, pois, responsabilidades para as empresas que recolhem os cadáveres no sistema de pagamento também de uma determinada verba que estamos a pagar, mas ao mesmo tempo sabendo que temos limitações, nomeadamente de uma verba desta natureza, que são 15 milhões de euros, que é extremamente significativa. Muito obrigado.
Tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para fechar o encerramento da parte do Governo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Irei procurar, tão telegráfica e objetivamente quanto possível, responder às questões colocadas, seguindo a ordem de pedido de palavra dos Srs. Deputados. O Sr. Deputado Álvaro Batista, que também teve a gentileza de justificar a razão por que teve de se ausentar, pediu-me que respondesse, porque ele depois poderá ver a gravação. Ele pôs as seguintes questões, não é? Pôs a questão do Plano Nacional de Coesão Territorial, portanto, o que posso dizer sobre isso é que a componente do Ministério da Agricultura nessa matéria está em plena execução. pôs a questão sobre a deslocalização de serviços, portanto, aquilo que eu tenho dito reiteradamente é que qualquer novo serviço que venha a ser criado no Ministério da Agricultura, ele será sediado fora de Lisboa, no interior. A curto prazo, o exemplo concreto que podemos dar é aquela que virá a ser designada como a FlorestGest, a futura empresa de desenvolvimento e gestão florestal, que será sediada em Figueirão dos Vinhos e cujo processo de tramitação está na sua fase final e, portanto, dentro de muito pouco tempo, teremos esta empresa sediada em Figueirão dos Vinhos. Assim como todos os centros de competências que têm vindo a ser criados, já são 15, estão todos eles localizados fora de Lisboa, e qualquer novo serviço, e aquele que se figura se poder vir a correr mais proximamente é o ICNF, cuja lei orgânica está a ser mudada no sentido de reforçar a sua capacidade em termos de recursos humanos e materiais, e com uma grande reestruturação, com um grande impacto regional e territorial. Portanto, o ICNF vai diminuir em Lisboa e vai crescer nos territórios, numa lei orgânica que também está em fase final de ultimação. Portanto, o Sr. Deputado também falou sobre a questão do cadastro, portanto, nós o objetivo é de alargar a todos os municípios, isso só não aconteceu porque a Assembleia da República o ano passado decidiu em sentido contrário, impondo a realização, digamos, experimental nestes 10 municípios. Creio que a avaliação vai ser feita, vai ser muito positiva, tendo em conta os elementos já, e creio que a Assembleia não deixará de aprovar maioritariamente o alargamento a todo o território, logo que a avaliação no final deste ano esteja concluída. A senhora deputada Nilza de Sena também saiu e também teve a gentileza de justificar, portanto, ela perguntava-me se havia projetos comprometidos por falta de execução. A minha resposta é, objetivamente, não, porque, como sabem, no PDR, cada projeto tem 2 anos para ser executado. E nós estamos permanentemente a fazer a triagem. Quando não há execução em 2 anos, quando há razões atendíveis, prolongamos o prazo. Quando não há razões atendíveis, o projeto é cancelado e o dinheiro serve para a abertura de novos concursos. Portanto, até ao momento, não temos o único projeto comprometido com alguma dimensão que foi dado como findo, foi aquele célebre projeto das suiniculturas de Leiria, que tinha uma dotação de 9 ou 10 milhões de euros e que, por manifesta incapacidade de honrar os compromissos por parte dos promotores privados, foi cancelado. Sei que o Ministério do Ambiente está a trabalhar agora numa solução alternativa, mas, digamos, foram 10 milhões de euros que vieram reforçar o PDR para a abertura de novos concursos. Esperamos ter, portanto, uma execução a 100% no final do programa. Assim como, já tinha respondido antes, mas a senhora tinha perguntado qual era a dotação do concurso de julho para os jovens agricultores, já tínhamos aqui referido, será de 43 milhões de euros. Lara Martinho e o deputado António Ventura puseram a questão também sobre o POSEI, e a questão é a seguinte, portanto, eu estou convicto que o POSEI, na sua atual dotação, será garantido. Responder agora sobre aquilo que o Governo Nacional ou o Governo Regional farão se houvesse um corte, é estar a dar trunfos à Comissão. Porque se eu vou dizer publicamente e por antecipação que resolvo o problema com fundos nacionais, antes de esgotar, portanto, eu estou a Comissão de dir-me-á, olha, não é preciso que o senhor já resolver o problema. É óbvio que o problema será resolvido, tenho a certeza que a dotação do POSEI será mantida, a forma como o faremos, isso vai decorrer do processo negocial, a nossa primeira opção é que essa manutenção se faça à custa do orçamento comunitário, e sobre isso chamava a atenção dos senhores deputados para lerem, eu recebi há pouco aqui no telemóvel, a comunicação que o Comissário Europeu fez ontem em Bruxelas, numa conferência que teve lugar no Hotel Hilton, sobre esta matéria. E o discurso que ele acaba de fazer é muito, cria expectativas muito positivas, e creio que este discurso não foi feito certamente ignorando o facto de amanhã estar nos Açores. Mas, portanto, aconselho-lhes o discurso é muito positivo no que diz respeito a esta pretensão de mantermos a dotação à custa do orçamento comunitário. O Sr. Deputado Pedro Pimentel, e vou responder a vários que puseram questões de diversos partidos sobre a questão das intempéries. Vamos, Srs. Deputados, temos de ser muito claros. Vamos ver. Sobre esta matéria, sempre houve, e penso que continuará a haver no futuro, um total acordo de posições entre o PSD e o PS. Nós criámos, nós, na altura um governo do PS, do qual tive a honra de fazer parte, criámos em 96 um sistema de seguros. Porquê? Porque antes não havia sistema de seguros. E quando não há sistema de seguros, que é uma coisa que apenas 4 ou 5 Estados-membros da União Europeia têm, e muito poucos à escala mundial, quando não havia sistema de seguros, o que é que acontecia? Havia uma intempérie, fazia-se a avaliação da situação, o Estado tinha de encontrar recursos para dar resposta e tinha de pedir autorização à União Europeia para dar uma ajuda de Estado que fosse considerada não incompatível com o direito comunitário. E foi por isso que criámos duas medidas. O sistema de seguros, porque uma vez com o sistema de seguros instituído e financiado pelo orçamento primeiro nacional e desde há 3 anos também pelo orçamento comunitário, nós criamos um sistema que à partida está autorizado pela União Europeia e que o Estado financia, em alguns casos, 60, 65% e uma percentagem até superior em alguns casos. E, portanto, esse sistema de seguros visa, ainda por cima, introduzir maior honestidade no processo, isto é, porque quando se faz um seguro, o produtor diz antecipadamente o que é que segura, qual é que é a área, qual é a expectativa de produção, qual é o valor que lhe atribui, porque quando acontece a intempéria, tudo isso está escrito por antecipação. Quando não havia seguro, eram frequentes as burlas, porque depois havia as intempéries, depois já não sabia se o prejuízo tinha sido de 5 ou 10 hectares, as pessoas declaravam o que queriam, e foi por isso que foi criado o sistema de seguro, que é desde 96, há 22 anos, que é mantido e que todos os governos desde aí têm mantido no essencial. Portanto, nós o ano passado, todos têm procurado melhorar um bocadinho, o ano passado abrimos designadamente, por exemplo, o fendilhamento da cereja que não estava previsto e a abertura a outras culturas, incluímos o ano passado. Portanto, quando há um sistema de seguro que cobre um risco, ouça, é de uma injustiça total, estará a atribuir depois aos agricultores que não fizeram seguro, penalizando os que fizeram seguro e desincentivando para o futuro aqueles que fizeram para nunca mais fazerem. Além do que, se houvesse essa ajuda suplementar ao sistema de seguros, teríamos de pedir autorização à União Europeia e certamente ela ser-nos-ia negado, com a resposta que já estão a financiar um sistema de seguros. Portanto, do relatório que foi feito pela Direção Regional, e como tive a oportunidade de dizer que alguns senhores deputados vieram mais tarde, esse está concluído sobre o levantamento dos prejuízos e diz que dos 750 agricultores atingidos em 1.100 hectares nos concelhos e freguesias que estão aqui do Distrito de Viseu, Lamego, Arbamar, Serrancelho e Rezende, do Distrito de Vila Real, Mesão Frio, Peso da Régua, Vila Real, Chaves, Boticas e Vila Pouca. Portanto, estes 750 agricultores atingidos, 1.100 hectares, tudo o que aconteceu nas culturas está coberto por sistema de seguros. Portanto, sistema de seguros que é financiado pelo Estado e, como disse, nunca nenhum governo anterior, nenhum do PSD, porque, como lhe digo sobre esta matéria, sempre estivemos 100% de acordo, eu não me lembro que alguma vez que tivesse acontecido que um governo, desde que há o sistema de seguros, tivesse acionado medidas de apoio para além do sistema de seguros, porque, como lhe digo, seria incompatível com o direito comunitário e seria completamente injusto e destruidor do sistema de seguro que temos, que, como digo, é dos mais generosos do mundo e aqueles que têm mais como participação têm. Portanto, dirá, mas os agricultores dizem que é caro. Sim, é caro. É por ser caro, ou hipoteticamente caro, que o Estado paga 65% dos custos. Quer dizer, seria o mesmo que no seguro que cada um faz da nossa casa ou do nosso automóvel, o Estado nos pagasse 65%. E, portanto, é uma opção, quando ainda por cima existem, sobretudo no setor da vinha e em algumas fruteiras, exemplos de seguros coletivos, em que as cooperativas, as associações, negociam seguros coletivos que abrangem todos os agricultores da associação, ainda por cima a preços mais baratos. Portanto, se houvesse uma intempérie, uma calamidade que não tivesse coberta pelo sistema de seguros, o Ministério da Agricultura, obviamente, pediria autorização a Bruxelas e assinaria meios suplementares. Agora, o fenómeno climatérico que ocorreu está, e todas as culturas atingidas estão cobertas pelo sistema de seguros. Portanto, a medida que o Estado vai acionar é o sistema de seguros, ou para o qual, com a autorização do Parlamento, colocamos cerca de 11,5 milhões de euros por ano no orçamento. Quanto a potencial produtivo destruído, como sabem, a medida do potencial produtivo que está em vigor, e que também está há alguns anos, e que foi colocada no PDR, no último PDR da responsabilidade do PSD e do CDS, portanto, respeitando o regulamento comunitário, diz que quando há potencial produtivo destruído, que é arrancamento de árvores, destruição de infraestruturas, de estábulos, de construções, de linhas elétricas, destruição de equipamentos, quando o fenómeno climatérico é de tal modo devastador, e desde que esse fenómeno climatérico corresponda a mais, a pelo menos 30% da área geográfica administrativa, nós fazemos o concelho ou a freguesia, pode ser acionada a medida 622. Ora, aquilo que o relatório que o Sr. Diretor-Regional da Agricultura do Norte me mandou é que não há potencial produtivo destruído. Portanto, há umas destruições nos caminhos, pode haver um ou outro muro, mas nada que se pareça com 30% de prejuízo no conjunto dos concelhos, mesmo analisando cada um deles isoladamente. Portanto, a resposta, com toda a objetiva e clareza, as medidas de apoio às culturas perdidas é o sistema de seguros, relativamente a potencial produtivo destruído. Não há registro de potencial produtivo destruído enquadrável
na medida 622, isto é, desde dentro da unidade administrativa respectiva, o prejuízo seja igual ou superior a 30%. Pois o Sr. Deputado Zé Rui Cruz pôs esta questão, a mesma questão, e falou dos seguros na nova PAC. Portanto, na proposta da Comissão é considerado elegível o sistema de seguros ou dos fundos mútuos, que é algo que em Portugal não temos utilizado e que, do meu ponto de vista, é uma solução muito mais eficaz que os seguros e muito mais barata. A criação de fundos mútuos quer dizer que, desde que um conjunto de agricultores faça uma mutualidade para proteger determinado risco, a União Europeia comparticipa no financiamento. E qual é que é a diferença? É que enquanto nos seguros nós pagamos todos os anos, quer haja risco, quer não haja, porque a despesa é a mesma, quer aconteça uma catástrofe ou quer não aconteça, o seguro é pago. Ora, os fundos mútuos permitem parquear esse dinheiro que só é utilizado quando acontece catástrofe e, portanto, que vão sendo aumentados. Portanto, é uma solução que os nórdicos, alguns países nórdicos utilizam, que os países do Sul, é os poucos na União Europeia que têm um sistema de seguros, e eu acho que nós deveríamos evoluir, e devíamos fazer este debate refletido, para que no próximo quadro comunitário de apoio evoluíssemos cada vez mais do sistema de seguros para um sistema de fundos mútuos, que também quer num quer noutro, implica uma adesão voluntária dos produtores. Mas um fundo mútuo pode ser criado numa associação, numa cooperativa, numa entidade qualquer que se constitua para esse efeito. O Sr. Deputado João Dias depois pôs a questão florestas, fundo ambiental, resolução da AR. Portanto, o Sr. Deputado, o Governo analisa com toda a atenção e seriedade todas as resoluções do Parlamento e vê dentro das suas competências e dos seus recursos forma de lhes dar execução. É isso que faremos com esta resolução sobre a floresta a que fez referência. E o Sr. Deputado falou num caso que parece que é muito relevante aqui sublinhar. Disse que houve um agricultor que recebeu, no primo do Alqueva, uma fatura de água que não recebeu. Ora, aí está uma questão. Pois é, Sr. Deputado. E provavelmente cada vez mais esses agricultores que têm terras beneficiadas pelo dinheiro dos contribuintes para fomentar a produção e que não usam essa terra não regando, pagarão cada vez mais. Porque ou utilizam ou têm de passar essa terra a quem utilize. Portanto, a fatura, a componente da taxa de recursos hídricos, que tem a ver com a taxa fixa, ouça, se não pede água, vai pagar. E nós iremos até tentar que paguem cada vez mais. Porque é completamente imoral e inaceitável que um agricultor absentista, numa terra que era de sequeiro, então se não usa água é o quê? Ouça, de sequeiro, mas aquela área é da regadio, não é de sequeiro. Não, meu caro amigo, mas fazer agricultura de sequeiro em áreas beneficiadas por regadio é um crime. Ouça, seja meio, seja 5, seja 10. Ali é igual para todos. Quem está sujeito num perímetro de regra tem regras. E o que é, desde sempre, não é desde agora. Diz um agricultor, todos eles pagam uma taxa fixa, quer regue, quer não regue, e passam uma taxa por cada metro cúbico de água que utilizam. O que nós queremos cada vez mais é baixar o preço do metro cúbico e é elevar a taxa fixa. Ou seja, porque se o agricultor regar, portanto, é baixar a taxa fixa para aqueles que regam, subir a taxa fixa para aqueles que não regam, baixar o preço da água para aqueles que regam. Portanto, é isso que faz sentido. Portanto, ouça, vir defender alguém que tem um pedaço de terra num perímetro de rega, que foi infraestruturado com dinheiro público e que usa essa terra como regadio, aí ele ou passa a regar ou pagará uma taxa cada vez mais alta até que regue. Porque outra coisa não faz nenhum sentido em nome da moral e em nome da justiça. Portanto, sobre os cereais, a Estratégia Nacional de Cereais está aprovada e está neste momento em tramitação para a aprovação do Conselho de Ministros. Tem um conjunto de medidas precisamente para tentar inverter a situação no que diz respeito à redução progressiva da cerealicultura em Portugal e temos uma estratégia muito clara nesse sentido. O Soutado Nuno Serra, o Vite, já foi esclarecido. Patrícia Fonseca também. Lúcia Silva, internacionalização. Portanto, a resposta é assim, é muito positiva. Ouça, posso lhe dizer que nós, desde que estamos no Governo, abrimos 56 mercados para 261 produtos. E temos neste momento em negociação mais a negociação para novos 46 mercados e para mais 164 produtos. Portanto, é um esforço muito grande que temos vindo a fazer e só por isso é que se justifica o crescimento crescente das nossas exportações, que voltaram a crescer este ano a um bom ritmo. A senhora deputada Manuela Tender também foi intempéria, já respondia. Palmira Maciel falou sobre a questão da agricultura familiar, portanto esta medida vem complementar outras que incluímos no programa do Governo de discriminação positiva da pequena agricultura, ou seja, o pagamento redistributivo dos primeiros 5 hectares, que atribuiu mais de 19 milhões de euros aos primeiros 5 hectares das explorações, o aumento de 500 para 600 euros do pagamento mínimo dos pequenos agricultores, o aumento de 25 para 40 mil euros do primeiro investimento nas pequenas explorações, e queremos agora complementar e alargar estas medidas através do Estatuto. O Sr. Deputado António Ventura, portanto, já, portanto, sobre a questão da seca, portanto, estou seco, é um problema que, infelizmente, o país conheceu muito duramente no ano passado, tenho vindo a acompanhar as notícias da imprensa de que, sobre o que sempre tem vindo a passar nos Açores, amanhã mesmo terei um encontro com o Sr. Presidente do Governo Regional, e estou certo que o Governo Regional encontrará soluções para minimizar este terrível problema, naturalmente com a solidariedade sempre do Governo Nacional. No que diz respeito ao leite, portanto, apesar das dificuldades que persistam no mercado, como disse, o preço pago ao produtor em Portugal no último ano aumentou 12%, e melhorámos um pouco mais. Temos naturalmente de ir cada vez mais longe na transformação, porque o nosso problema é a pouca transformação da matéria-prima que é o leite, e é nesse sentido que temos uma orientação estratégica e que já abrimos um concurso dedicado para o leite e queremos privilegiar todos os investimentos que contribuam para isso. O Sr. Deputado João Castro, quase no fim, disse que a Sra. Deputada Assunção Cristas deixou um problema de 200 milhões de euros no PDR. Sim, deixou esse problema, deixou um problema igual no Alqueva, portanto, sem financiamento, para o qual tivemos a encontrar a solução de mais 200 milhões de euros, deixou outro problema de mais 20 milhões de euros no sistema de seguro, que já tivemos de pagar, deixou mais outro problema de várias dezenas de milhões de euros na EDIA de obras em curso que tinham sem financiamento, portanto, deixou de facto não um, mas muitos problemas que felizmente já resolvemos todos. E por último, o Sr. Deputado, hora 17, o Sr. Deputado Maurício Marques, portanto, era a questão da floresta, que o Sr. Deputado de Estado já respondeu, e, portanto, creio que nem isso, portanto, sinteticamente, creio que respondi ao conjunto das questões, e, apesar do adiantado da hora, peço desculpa se me alonguei, mas, de qualquer modo, ainda antecipei 2 minutos, face ao direito de resposta. Muito obrigado pela vossa atenção.
Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, terminou esta audição. Eu queria agradecer a presença e a participação de todas e todos, de uma forma especial também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Espero que ela tenha sido a maior utilidade para esclarecer dúvidas que porventura tenha. Muito obrigado, um bom dia de trabalho. Obrigado.